Senhor Presidente da ProBEB, e na sua pessoa cumprimento os restantes membros dos órgãos sociais da ProBEB, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores representantes das empresas e associações do setor, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que participo na sessão de abertura desta conferência promovida pela ProBEB, uma associação que representa um setor industrial de grande relevância para a economia portuguesa, para o emprego, para o investimento produtivo e para a criação de valor acrescentado no nosso país. Permitam-me, antes de mais, dirigir uma palavra de saudação à direção da ProBEB, pela organização desta iniciativa e pelo contributo consistente que tem dado para o debate público sobre temas tão importantes como a competitividade, a sustentabilidade, a fiscalidade e a modernização do tecido empresarial português. Cumprimento igualmente todos os empresários, gestores, trabalhadores, especialistas e representantes institucionais aqui presentes, cuja participação demonstra a importância estratégica deste setor e a necessidade de manter um diálogo permanente entre o poder político, os agentes económicos e também a sociedade civil. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos num contexto particularmente exigente para as famílias e para as empresas portuguesas. Portugal continua a enfrentar uma das mais elevadas cargas fiscais da sua história democrática. O peso dos impostos e das contribuições sobre o rendimento do trabalho, sobre o consumo e sobre a atividade empresarial limita de forma muito significativa a capacidade das famílias para preservarem o seu poder de compra e das empresas para investirem, inovarem e criarem emprego. As famílias portuguesas sentem no seu cotidiano o impacto direto da fiscalidade no orçamento doméstico. As empresas, por outro lado, confrontam-se com custos acrescidos que reduzem margens, comprometem investimentos e diminuem a sua capacidade de competir em mercados cada vez mais integrados e exigentes. E é neste contexto que importa referir, com equilíbrio e sentido estratégico, sobre o processo de harmonização fiscal no espaço europeu. A construção europeia assenta num ideal de convergência, solidariedade e coesão. Contudo, a uniformização de regras através de diretivas aplicáveis a Estados-membros com realidades económicas, fiscais, produtivas e sociais profundamente distintas pode, em determinadas circunstâncias, gerar efeitos adversos, sobretudo para os países com estruturas económicas mais vulneráveis e mercados de menor dimensão, como é o caso de Portugal. Quando se impõem soluções uniformes a economias que não partem do mesmo nível de desenvolvimento, corre-se o risco de agravar assimetrias, de penalizar a competitividade das empresas nacionais e de reduzir ainda mais o poder de compra das famílias. Defendo, por isso, que a União Europeia deve prosseguir de forma gradual e ponderada um caminho de harmonização fiscal. Mas essa harmonização só será verdadeiramente justa e sustentável quando todos os Estados-membros estiverem em condições de competir em pé de igualdade, com níveis comparáveis de produtividade, rendimento e capacidade económica. Até lá, o fundamental é preservar margens de flexibilidade que permitam a cada país adaptar a sua política fiscal às respectivas especificidades e necessidades. Um setor competitivo é, acima de tudo, um setor capaz de responder às expectativas dos consumidores, oferecendo produtos de qualidade, inovadores e ajustados às novas exigências do mercado. No caso da indústria das bebidas refrescantes não alcoólicas, essa competitividade depende do talento e da capacidade de adaptação das empresas, mas depende também, em larga medida, do enquadramento regulatório e fiscal definido pelos decisores públicos. A fiscalidade é, neste domínio, um fator determinante. As empresas necessitam de uma carga fiscal competitiva, mas necessitam igualmente de previsibilidade e estabilidade. Investir exige confiança, planear exige segurança e competir exige regras claras, consistentes e proporcionais. Em Portugal, uma parte substancial do preço final de muitos produtos corresponde ao pagamento de impostos e taxas. No caso específico das bebidas refrescantes não alcoólicas, para além da tributação geral aplicável à atividade económica, acresce um imposto especial sobre as bebidas açucaradas. E é legítimo e necessário que as políticas públicas promovam objetivos de saúde pública, mas igualmente é essencial que os instrumentos fiscais sejam avaliados à luz da sua eficácia, proporcionalidade e impacto económico. Neste caso concreto, importa reconhecer o esforço notável realizado pelo setor. Em apenas 9 anos, as empresas conseguiram reduzir em 41,5% o teor de açúcar nas bebidas refrescantes não alcoólicas, demonstrando capacidade de inovação, responsabilidade e compromisso com as preocupações da sociedade. Quando um setor responde de forma tão expressiva aos objetivos subjacentes à medida, é legítimo questionar se o imposto em causa mantém utilidade efetiva ou se passou a constituir, sobretudo, um fator adicional de penalização económica. Ao mesmo tempo, a competitividade das empresas portuguesas é fortemente condicionada pela comparação com mercados vizinhos, em particular com Espanha. Sempre que subsistem diferenças significativas na tributação, no IVA ou impostos especiais, criam-se distorções concorrenciais que favorecem a deslocalização do consumo, incentivam importações paralelas e reduzem a produção e as vendas em Portugal. E as consequências são claras: menor investimento, perda de escala, aumento de custos unitários e enfraquecimento da indústria nacional. Portugal precisa de uma política fiscal que seja simultaneamente justa e eficiente. Precisamos de um sistema tributário que alivie a pressão sobre as famílias, estimule o investimento produtivo, valorize a indústria nacional e fortaleça a capacidade exportadora das nossas empresas. Precisamos igualmente de assegurar que as decisões tomadas a nível europeu não agravem as fragilidades estruturais das economias periféricas, mas antes contribuam para uma convergência real e efetiva entre todos os Estados-membros. O setor das bebidas refrescantes não alcoólicas constitui um exemplo de capacidade de adaptação, inovação e, sobretudo, responsabilidade. É por isso merecedor de um enquadramento fiscal equilibrado, previsível e competitivo, que permita continuar a investir, a criar emprego e a gerar riqueza em Portugal. Quero, por isso, saudar a ProBeb pelo trabalho que tem desenvolvido na legítima defesa dos interesses do setor e pela qualidade do contributo que traz ao debate público. Estou certo de que esta conferência proporcionará uma reflexão séria e construtiva sobre os desafios e oportunidades que se colocam à indústria portuguesa e à política fiscal do nosso país. Desejo, por isso, a todos uma excelente conferência e os maiores sucessos para o futuro deste importante setor da economia nacional. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Quero, antes de mais, em nome da ProBeb, agradecer a vossa presença, a participação dos senhores e das senhoras deputados, dos representantes de entidades de tutela, de parceiros, de amigos e dos associados da ProBeb. É com muita honra que a ProBeb se associa à realização desta sessão na Assembleia da República, a Casa da Democracia e o espaço por excelência do debate plural, informado e construtivo. O setor das bebidas refrescantes não alcoólicas faz parte do cotidiano dos portugueses, mas representa muito mais do que aquilo que chega ao consumidor final. Representa economia, representa turismo, inovação, investimento, emprego e exportação, e é da maior importância e da importância maior para os setores da restauração e da distribuição. Representa milhares de trabalhadores e empresas que contribuem diariamente para a economia do setor. Hoje, trazemos a debate um estudo desenvolvido pela Porto Business School, uma instituição de reconhecido prestígio académico, que analisou de forma rigorosa os impactos económicos e sociais das políticas fiscais aplicadas ao setor. Os dados apurados no estudo da Porto Business School justificam a reflexão séria e serena. O estudo aponta, no período de entre 2017 e 2027, perdas acumuladas superiores a 1,4 mil milhões de euros, com impactos negativos relevantes no emprego, no investimento e na receita fiscal e com efeitos que se propagam a toda a cadeia de valor. Estes números não dispensam debate, pelo contrário, exigem-no. Com efeito, o que aqui se pretende é promover reflexão. Reflexão sobre o contexto regulatório, sobre a necessidade de políticas públicas que consideram que consigam conciliar objetivos de saúde pública com competitividade económica, investimento e sustentabilidade empresarial. Acreditamos que a Assembleia da República é o lugar certo para este debate. Um debate aberto, participado e democrático, onde diferentes sensibilidades e perspectivas possam contribuir para soluções equilibradas e eficazes. Permitam-me, antes de finalizar, uma palavra de grande agradecimento à Porto Business School também, ao professor Filipe Grilo e a toda a sua equipa pela forma comprometida e envolvida com que desenvolveram este trabalho e também a todos os que quiseram associar-se a nós e participar neste debate, em particular também os senhores e as senhoras deputadas. Muito obrigada e muito obrigada a todos.
Muito obrigado a ambos e agora convido precisamente Filipe Grilo, Head of Applied Research da Porto Business School, para apresentar o estudo de impacto económico do ecossistema ProBEB.
Bem, boa tarde a todos. Não se esqueçam, é um prazer vir aqui à capital. Muito obrigado pela vossa presença e vamos então apresentar aqui o estudo de impacto económico. E é interessante, eu estava a ouvir a declaração e ouvi resiliência, ouvi adaptabilidade, ouvi desafios, ouvi depois a questão fiscal e é muito curioso que o estudo mostra precisamente isso. Mostra que o ecossistema ProBEB enfrentou vários desafios, que os números finais quase que não mostram esses desafios porque escondem muita coisa, mas o que eu quero mostrar neste estudo é precisamente isso, é pôr a nu todas as transformações económicas que aconteceu neste setor e, mais do que isso, mostrar também os impactos que certas alterações, não só regulatórias, mas também situações que nós iremos apresentar de dinâmica económica, que têm impacto sério na dinâmica económica portuguesa, essencialmente na questão do ecossistema ProBEB. E, portanto, para este estudo trago aqui estes 7 pontos. Essencialmente, o primeiro é ver o que é isto da ProBEB, ver o ecossistema e depois vamos então olhar com mais detalhe às recentes transformações que o ecossistema passou, as diferentes dificuldades que o ecossistema passou e depois sim vamos para a análise económica do estudo. Portanto, quando o Francisco foi ter à Porto Business School, vinha com a proposta de perceber qual era o impacto económico que este ecossistema tinha para a economia portuguesa, e entretanto saímos com o estudo e ainda fomos ver outros impactos, nomeadamente impacto sobre as alterações regulatórias, a questão do imposto sobre as bebidas açucaradas, mas também outras dinâmicas que o setor enfrentou, nomeadamente a questão das importações paralelas, já falaremos disso também com bastante detalhe, e depois algo que também nós falamos muito, que é a questão do turismo contribui positivamente para a economia, e é verdade que contribui, mas também pode mascarar dificuldades que o setor teria se não houvesse o turismo. E, portanto, também é importante pôr a nu esse efeito para também chamar a atenção, porque pode vir, ainda agora estamos a falar de outro vírus, pode vir aqui outras surpresas e depois, sem o turismo, o que é que acontece à nossa economia? E é sempre importante perceber a resiliência que está por detrás da economia sem o turismo, porque também é importante nós percebermos essa dimensão. Portanto, a questão, começando pela questão da ProBEB, portanto, a ProBEB é então uma associação empresarial que representa as empresas que produzem bebidas não alcoólicas e refrescantes, tipicamente os refrigerantes, nós ouvimos falar sempre dos refrigerantes, mas que são responsáveis por cerca de 75% do mercado em termos de volume. Portanto, estamos a falar de uma associação que representa uma grande quantidade de empresas. E depois, obviamente, que estão relacionados aqui outros stakeholders, eu vejo aqui alguns stakeholders que reconheço, e obviamente que o setor nunca pode ser visto do ponto de vista isolado, há sempre outros stakeholders à volta. Mas, focando na questão do ecossistema ProBeb, o que é que nós fomos encontrar? Portanto, a primeira coisa foi olhar para o volume de negócios. Como um economista que sou, tinha que ver como é que estava a evoluir as vendas. E este gráfico mostra aqui duas realidades. Antes de 2020, vemos o sistema, o ecossistema ProWeb, relativamente constante. Portanto, as vendas não crescem, parece um ecossistema relativamente estagnado. E depois do Covid vem um crescimento muito proporcionado pela questão também, não nos podemos esquecer que está em euros, portanto muito proporcionado pela questão da inflação, que até pode mascarar um pouco o crescimento de volumes. Mas qual é o problema deste indicador? É o que está em baixo. O que está em baixo mostra um setor que não está estagnado. Mostra um setor que se teve que adaptar. Porque se nós virmos em termos de intensidade exportadora, o que nós vemos é que a exportação em 2008 ocupava cerca de 10%, e agora, nos últimos anos, tem andado ali à volta dos 30%, 25%. Estamos a falar de uma triplicação do peso da exportação. O que significa que se num setor que não está a crescer em termos de vendas, está a exportar mais, isto é um sinal que, internamente, as coisas não estão a correr tão bem. E, portanto, isto significa que as empresas tiveram que se reinventar, porque uma coisa é produzir para dentro, outra coisa é produzir para fora. Ou seja, há muito mais desafios logísticos, há custos de exportação associados, o que significa que é muito mais difícil este mundo em que a ProBeb neste momento vive do que era antes do início deste estudo. Portanto, neste momento estamos a falar de um ecossistema que produz cerca de 780 milhões de euros do ponto de vista do volume de negócios e que dá de emprego a 1.800 pessoas. Eu aqui gosto sempre de referir, não estamos a falar só de pessoas, estamos a falar de famílias. E, portanto, estamos a falar de muitas famílias dependentes deste ecossistema. E que transformações foram estas, então, que aconteceram nos últimos 15 anos? Obviamente tivemos um início da alteração do IVA, e esta alteração do IVA foi importante porque cria uma assimetria na relação do consumidor com este tipo de bebidas. Eu digo assimetria porquê? Porque o IVA é afetado, ou afeta, neste caso, os refrigerantes, mas, por exemplo, nas bebidas alcoólicas, nomeadamente o vinho, não é afetado. E, portanto, só aqui criamos uma distinção entre tipo de bebidas. As bebidas más, por assim, os refrigerantes, e as bebidas boas, por exemplo, o vinho. O que aqui levanta depois já uma dificuldade ao nível da venda em pontos, por exemplo, como a Horeca, ou seja, os restaurantes e os hotéis. Depois, em 2017, tivemos uma outra alteração significativa do ponto de vista deste ecossistema, que é o imposto sobre as bebidas açucaradas. Portanto, em 2017, precisamente a meio do âmbito temporal deste estudo, nós identificamos ali o que nós chamamos, em econometria, uma quebra estrutural. Ou seja, alguma coisa que mudou de forma estrutural no setor, nomeadamente este imposto, e isto provoca efeitos que, se repararem, e eu volto um bocadinho atrás, porque às vezes nós olhamos para a dinâmica das vendas e vemos, bem, não vejo qualquer efeito sobre o imposto nas vendas. E isto esconde, mais uma vez, a capacidade de adaptação do ecossistema. Portanto, o que eu quero mostrar, do ponto de vista de usando uma metodologia analítica, é mostrar que, se não fosse este imposto, a figura seria bastante diferente. E, portanto, por favor, quando nós olhamos para estes dados, olhamos do ponto de vista de um olho nu, mas isto ignora muitas dinâmicas que nós detectamos no ecossistema. E, por fim, nós neste momento estamos no início de uma nova fase de reciclagem e de utilização das embalagens. Não sei se já foram ao supermercado, já alguma coisa mudou, está a mudar. E o estar a mudar significa novos custos, novas adaptações, nova logística, tudo isto para respeitar as regulações europeias e para aumentar a nossa eficiência na reciclagem. E associado a estas alterações fiscais e regulatórias, criam-se também outras alterações comportamentais, nomeadamente a questão das importações paralelas, ou seja, importações de produtos de refrigerantes produzidos noutros países que não têm que pagar estes impostos, que passam por vias paralelas para dentro do mercado nacional e que criam uma concorrência desleal face à produção local. E, portanto, nós temos esta dinâmica que, em 2019, era irrelevante, mas, como vamos mostrar mais à frente, atualmente está a crescer a um ritmo assustador. E, portanto, isto significa que há aqui efeitos que a própria alteração regulatória criou nos comportamentos dos agentes. Por fim, também é importante realçar, Portugal, neste momento, está muito dependente do turismo. O crescimento do turismo acaba por começar em 2012, 2013, ou seja, apanha-nos também numa dinâmica onde nós avaliamos o estudo e, portanto, é importante também refletir sobre o papel que o turismo provoca neste ecossistema. E a nossa análise começa por uma análise clássica que nós na Porto Business School desenhamos, que é uma análise de impacto direto, indireto e induzido. Ou seja, primeiro nós vamos ver qual é o impacto verdadeiro, direto, associado ao ecossistema, mas depois, porque o ecossistema consome produtos dos seus fornecedores, provoca ali criação de riqueza aos seus fornecedores, estes são os impactos indiretos, mas também quando emprega, ou quando os próprios fornecedores empregam mão de obra, significa que nós estamos a transferir dinheiro para as pessoas poderem consumir. Isto é, há padarias, há advogados, há escolas que dependem dos salários dos profissionais que trabalham neste ecossistema. E, portanto, isto é outra dinâmica que nós temos que incorporar na avaliação de impacto económico do ecossistema. E é nesta visão alargada que nós aproveitamos para ver a dinâmica do ecossistema. E, tipicamente, nós avaliamos o impacto em 5 variáveis: produção, valor acrescentado bruto, este muito mais ligado com o PIB, depois temos o emprego, as remunerações, para identificar também a dinâmica de salários dos empregados, e, por fim, algo que também é importante, a receita fiscal. Porque as empresas, ao produzirem, ao gerar valor acrescentado, ao empregarem, estão também a gerar receita fiscal. E, portanto, quando um imposto pode provocar redução da atividade económica, também indiretamente vai provocar uma redução do próprio receita fiscal, precisamente pela redução do impacto económico. E, portanto, isto também foi algo que nós quisemos avaliar neste estudo. Portanto, começando pela fotografia do último ano, em 2024, que eram os dados mais atualizados, o ecossistema gera, do ponto de vista total, 1,5 mil milhões de euros de produção e, quando nós olhamos, por exemplo, para o valor acrescentado bruto, estamos a falar de 500 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma dinâmica muito importante com, no total, estamos a falar de cerca de 7.700 empregos, ou seja, 7.700 famílias que dependem direta, indiretamente ou induzida através deste setor. E gera também, isto é um dado muito importante, cerca de 150 milhões de euros de receita fiscal. Portanto, o facto deste ecossistema estar cá gera esta receita adicional ao Estado. Mas mais interessante do que a fotografia, porque a fotografia é impressionante, mas mais interessante é os impactos de outras dinâmicas e o primeiro grande contributo para além da fotografia que nós temos para o ecossistema é o que é que aconteceria se o imposto sobre as bebidas açucaradas não fosse introduzido no nosso país. E este estudo fez uma análise de causalidade, ou seja, olha para outros setores, como por exemplo o setor das cervejas, que não tem um imposto específico sobre as bebidas açucaradas, olha com base na comparação antes do imposto, ou seja, para trás de 2016 e depois do imposto, e a partir de regressões nós conseguimos estimar o impacto que o imposto teria na evolução do negócio. E o que é que quero chamar a atenção? Vamos focar ali no gráfico do lado esquerdo. Portanto, a linha cheia é os dados verdadeiros, os dados reais que nós observamos. E, portanto, como eu vos disse, até 2020, nós víamos um setor relativamente estagnado. Mas isto quando nós retiramos o efeito do imposto, já não é verdade. Se não fosse o imposto, a dinâmica do setor era uma dinâmica de crescimento. E, portanto, o imposto acaba por limitar o crescimento deste ecossistema e, claramente, esse efeito perdura ao longo do tempo. E a nossa pergunta a seguir foi, muito bem, então qual foi o impacto que este imposto trouxe à dinâmica económica? E foi isso que nós avaliamos. Isto é, nós comparamos o que seria a dinâmica económica do ecossistema ProBEB com e sem imposto, para percebermos qual foi verdadeiramente o impacto que o imposto trouxe à economia portuguesa. E o que nós vemos é que este imposto tirou cerca de 1,4 mil milhões de euros de produção, e quando nós comparamos com a fotografia do último ano, nós estamos a falar que cada ano retira o imposto cerca de 1/8 da produção do ecossistema. Ou seja, e bate certo, nestes últimos 8 anos, perdeu-se 1 ano de produção de riqueza. Ou seja, o imposto trouxe esta redução de riqueza à economia. E outro resultado que podemos destacar, obviamente, é a perda do emprego gerado pela questão do imposto, porque, mais uma vez, ao introduzirmos o imposto, ao restringir a produção, ao restringir as vendas, também estamos a restringir a empregabilidade do próprio setor, o que significa que, de acordo com os nossos cálculos, estamos a falar de menos 1000 empregos por causa deste imposto. Por fim, última mensagem importante relativamente a esta questão é o impacto sobre a receita fiscal. Porque o imposto traz receita fiscal direta, mas também reduz receita fiscal pela via da redução de criação de riqueza. E, portanto, quando a nossa recomendação é, quando se faz esta avaliação de geração de receita fiscal na introdução do novo imposto, é importante perceber o impacto negativo que o imposto traz à atividade económica e, por consequente, a redução de receita fiscal, precisamente pela esta redução de atividade. E, portanto, neste caso, estamos a falar de o imposto gerou, no acumulado, estamos a falar de uma redução de 140 milhões de euros de receita fiscal. Portanto, o imposto trouxe receita fiscal, mas também reduziu, neste caso, em 141, via redução. Depois falamos de outra dinâmica, e esta, confesso-vos, eu não fazia ideia antes de entrar neste setor. Depois as conversas com o Francisco e também com o Márcio foram muito produtivas a perceber algumas dinâmicas do setor, e o que mais me surpreendeu, tirando a questão do imposto, também é importante, mas o que mais me surpreendeu é este fenómeno de importações paralelas. E, portanto, em 2019, o peso destas importações, portanto, relembro, são refrigerantes que entram em Portugal, que são produzidas noutros países, que são simplesmente colocado uma etiqueta portuguesa em cima, e provavelmente vocês já se depararam com elas. Portanto, estamos a falar de embalagens com alfabetos até um bocadinho estranhos, com uma etiqueta portuguesa, e já está. Portanto, este fenómeno passa pelas nossas fronteiras, e o peso deste fenómeno está a aumentar a um ritmo assustador. Portanto, em 2019 estamos a falar de 0,5% da amostragem de recolhida, e 5 anos depois já estamos a falar de 2,5%. Uma multiplicação de 5. Ou seja, mantendo este ritmo, rapidamente, em 5 anos, voltaria a multiplicar-se por 5. O que significa que, mantendo este ritmo, mais uma vez, estamos a falar de ultrapassar os 10% das embalagens. O que, num setor com dificuldade de crescimento de volume, com dificuldades por alterações regulatórias, ainda ter uma dinâmica em que vai retirar ao mercado possível, isto acaba por trazer ainda uma dificuldade adicional. E porquê que isto acontece? Este é o ponto que eu também quero deixar claro. Porquê é que este fenómeno de importações paralelas acontece? E mais do que isso, porquê é que este fenómeno é crescente? É crescente porque a lei cria este incentivo. Porque a lei ao nível do imposto sobre bebidas açucaradas existe em Portugal, mas não existe noutros países. Daí a questão da harmonização, que também tinha falado, é importante. Portanto, nós criando impostos diferentes em Portugal do resto da União Europeia, que estamos a falar de um mercado comum com liberdade dos bens, nós depois podemos criar estes problemas de distorções de concorrência. E é isso que também queremos chamar a atenção. Por fim, para fechar, é também uma questão que eu queria perceber, a questão do impacto do turismo, porque, mais uma vez, se o turismo cresce, obviamente que o consumo dos refrigerantes também cresce, é natural. E, portanto, a nossa questão era perceber quanto do turismo está aqui na dinâmica de crescimento deste ecossistema. Porquê? Porque poderemos, mais uma vez, ter algum problema no turismo e seria importante perceber antecipadamente se o ecossistema está mais ou menos dependente do turismo. E o que nós vemos é que as nossas estimativas apontam para uma dinâmica que vocês podem perceber, bem, isto não é muito, mas é quase uma duplicação. Portanto, passar de 5 para 9 é uma duplicação da percentagem do turismo no peso das vendas, o que significa que neste momento, mais uma vez, num setor em que não mostrava uma tendência de crescimento clara, provocada pela redução, provocada pela introdução do imposto, provocada pela questão das importações paralelas, é o turismo que ajuda a manter o setor, a manter-se à tona. Mas isso significa que o setor fica vulnerável de dinâmicas, como por exemplo agora que estamos a pensar, probabilidade de não haver jet fuel, que pode retirar alguma dinâmica do turismo e indiretamente depois afeta toda esta dinâmica. Portanto, é importante nós percebermos estas dinâmicas causais para antecipar e para também analisarmos o setor. E era isto que eu tinha. Muito obrigado e o resto de uma boa conversa. Obrigado.
Muito obrigado, Filipe Grilo. Depois de uma apresentação aqui muito clara e com números que nos vão ajudar a recentrar a discussão, o desafio agora é perceber o que é que isto na prática significa. Estamos a falar de um setor com impacto económico relevante, presente em várias dimensões da nossa economia, mas também de um setor que tem estado no centro de decisões políticas importantes, sobretudo ao nível fiscal, como vamos ter aqui a oportunidade de falar esta tarde. E talvez a pergunta que deve orientar esta conversa seja simples. Estamos hoje a tomar decisões com base na realidade atual do setor ou numa percepção que pode já não refletir essa realidade? Ora, é o ponto de partida para o primeiro painel de debate desta tarde. Eu peço que se juntem aqui e que sentem da direita para a esquerda, exato, da minha direita para a esquerda, Márcio Cruz, presidente da ProBeb, Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas, Ana Jacinto, secretária-geral da Arespa, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Jorge Henriques, presidente da FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, Isabel Marto, vice-presidente da Câmara Municipal de Pombal e Alexandra Bento, coordenadora do Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Sejam muito bem-vindos. Vou-vos pedir para ligarmos todos os nossos microfones, que agora vamos funcionar com estes microfones de mão. E eu começava aqui por tentar, de alguma forma, clarificar. Há uma que não tem, que irão passar. Irão dividir daqui para a frente. Mas estava eu a dizer, começamos por tentar aqui clarificar de alguma forma, quando falamos deste setor, estamos exatamente a falar de quê? Márcio Cruz, se tivesse que explicar isto a alguém de fora desta sala, onde é que começa e onde é que acaba este setor?
Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a todos os presentes por estarem cá e por terem aceito o nosso convite e explicar o que é este setor. Bom, este setor começa muito a montante. Começa primeiramente pelos fornecedores, por aqueles que nos fornecem as matérias-primas, por aqueles que nos fornecem os ingredientes, por aqueles que nos fornecem as embalagens, passando depois, posteriormente, à produção, às fábricas. Dentro da fábrica, dentro das fábricas, temos toda a tecnologia, todos os materiais, as linhas, todos os serviços dentro de uma fábrica. Passa depois à sua toda a componente de uma distribuição, uma rede de distribuição, logística, transportes, infindável. E depois a jusante, toda a parte que é a distribuição pelo canal ou pelos canais de distribuição, sejam eles o retalho alimentar, sejam pelo comércio ou retalho por grosso, seja pelo canal de horeca, restauração, cafés e restaurantes pelo nosso país. Portanto, de facto, este setor é um setor muito transversal e muito presente em todo o país e em todos os estabelecimentos e, portanto, é extremamente complexo. Diria que, de certa forma, concretiza-se ou sintetiza-se nisto e sintetiza-se em alguns números, sintetiza-se nos números que o professor acabou de falar, sintetiza-se em 1,5 mil milhões de euros de valor acrescentado, de valor de produção, em 464 milhões de euros de faturação, mais de 7.700 empregos. Portanto, diria que é um setor extremamente importante, não é um nicho, e é um forte contribuinte para a economia portuguesa.
Atravessando aqui toda a cadeia da economia, que já percebemos, é um setor que merecia outro tratamento e outra atenção.
Nós não queremos um tratamento diferenciado. Nós queremos ser ouvidos e queremos um tratamento... como é que eu ia te explicar isto? Não é um tratamento diferenciado, é um tratamento de cuidado e é um tratamento que seja ao nível daquilo que é a resposta que demos ou que estamos a dar. Não queremos é ser discriminados. Porque aquilo que sentimos ao dia de hoje, e a realidade que existe ao dia de hoje, é que temos um tratamento totalmente discriminatório. Ao termos um imposto que incide exclusivamente sobre um setor em que a sua estrutura incide sobre produtos com ou sem qualquer teor de açúcar, temos que concluir que é um tratamento discriminatório. Portanto, e aquilo que nós queremos... ou que queremos continuar a preservar, é um diálogo aberto, cooperativo e no sentido de deixarmos de ter esta discriminação sobre um setor que muito tem feito e, como vimos, tem sido um setor extremamente resiliente e queremos deixar de ter esta discriminação
e sermos tratados de forma diferente. E acredita que está no bom caminho para que isso venha a acontecer?
Eu acredito que chegamos a um momento crítico. Durante muito tempo trabalhamos com percepção, trabalhamos com dados, acho que de uma forma muito emocional, e neste momento, ao dia de hoje, acho que temos histórico, temos pessoas bastante informadas, pessoas tivemos todos, muito parte de nós que estão aqui presentes, tivemos no início e na criação e no desenvolvimento do imposto, tivemos já na reformulação dos escalões deste imposto, hoje temos informação crítica, factual, que nos permite de alguma forma pensar de uma forma diferente e estruturada. Acho que 2016 é diferente de 2026, o que nos permite pensar de uma forma consciente, mais preparada, com mais informação, com factos, e que creio que chegou o momento de termos de uma forma cooperante, colaboradora, de reformularmos este imposto, olharmos para ele de forma diferente, na base do diálogo, mais uma vez, e de equacionarmos uma alteração a este imposto e que elimine esta discriminação, efetivamente, sobre este setor, porque aquilo que sentimos e aquilo que se vê, não é aquilo que sentimos, é o que efetivamente se vê é uma discriminação sobre um setor. E a nossa preocupação continua a ser, neste setor, continua a ser, não deixa de ser, sobre políticas de saúde pública, e portanto, e se queremos ter esta preocupação sobre políticas de saúde pública, estamos totalmente confortáveis e disponíveis para esse diálogo, e é isso que queremos também em cooperarmos nesse modelo.
Os últimos anos, de resto, têm sido exemplo disso também. Eu já vos tenho acompanhado noutras iniciativas e temos acompanhado essa evolução, e daqui a pouco a doutora Alexandra Bento poderá também ajudar-nos nessa parte da discussão. Ana Jacinto, quando há alterações fiscais, principalmente neste setor, isto sente-se diretamente na restauração?
Bom, antes de mais, deixe-me só agradecer à ProBeb o convite para estar aqui. Congratular a ProBeb por esta iniciativa, porque de facto é assim que se deve fazer. É este o modus facendi que a Aresp tem vindo a desenvolver ao longo dos seus 130 anos, que já temos. Não parece porque eu sou jovem, mas a Aresp já tem 130 anos. E de facto é assim que devemos estar no mercado, é assim que devemos atuar. Não é levantar os constrangimentos, os problemas, é também contribuir ativamente com aquilo que é os estudos que vamos fazendo e aquilo que é a realidade, porque cabe-nos a nós, as associações, efetivamente contribuir com esse grande ativo, que é de facto conhecermos a realidade e trazermos a realidade e depois sim estarmos disponíveis para discutirmos e contribuirmos para soluções mais adequadas para quem representamos. E por isso, parabéns pela iniciativa. Eu não posso deixar de me recordar que faz precisamente agora em julho 10 anos que também a Aresp divulgou um estudo sobre o impacto do IVA e sobre a necessidade de repormos o IVA aos 13% naquilo que são os serviços de restauração, alimentação e bebidas, e que de facto, pelos dados que recolhemos, que tem muito de similar com aquilo que foi hoje aqui apresentado, os impactos diretos, induzidos, indiretos, todos esses impactos na economia real, levou de facto a uma grande discussão, a uma grande reflexão, e precisamente aqui nesta casa foi decidido fazer a reposição do IVA a 13%. Lamentavelmente, houve algumas bebidas que ainda continuam à taxa máxima, e é precisamente os refrigerantes e as bebidas alcoólicas que ainda mantemos a taxa máxima. Há pouco eu vi na apresentação que o caso do vinho, no caso do vinho, o Horeca também tem a taxa máxima, não tem a 13%, o Retalha que tem o vinho a 13%, mais uma incongruência, e portanto sabemos bem o impacto de todas estas medidas e o que provocam nestes setores de atividade, mas também contribuímos para soluções, apresentarmos dados, e de facto houve essa reposição do IVA. Continuamos a defender e a pugnar porque seja uma taxa de 13% para todos, para todas as bebidas que ainda não está, volto a referir os refrigerantes, que ainda adensa mais esta discussão que foi aqui apresentada, porque em cima de um imposto temos um IVA a 23%.
Portanto, e claro, as alterações fiscais no setor sentem-se na restauração, não é? Em suma.
Em suma, exatamente. Portanto, tudo isto depois tem reflexos nos nossos setores e nas nossas atividades, que já por si têm uma margem muito diminuída, têm dificuldades que eu não vou aqui salientar, que todos nós sabemos as dificuldades que os setores da restauração e do alojamento turístico estão a atravessar, e portanto é mais um custo que das duas uma. Ou as empresas fazem repercutir nos consumidores, ou acabam por incorporar nas suas estruturas.
Ou seja, o que é que acontece agora? É o consumidor que muda o comportamento, ou são as empresas que estão de alguma forma a absorver este impacto?
As empresas estão, e basta olhar para os dados da inflação na restauração, têm estado a aumentar preço porque não há forma de continuar a incorporar todos estes custos que vamos tendo, mas não é na mesma proporção daquilo que são os nossos aumentos. Portanto, eu diria que estamos a fazer as duas coisas. Por um lado, a tentar ajustar o preço, mas não na dimensão que temos os custos, porque depois também não temos consumidores para poderem ir aos nossos estabelecimentos consumirem.
Porque o consumidor está, de facto, a mudar?
Porque o consumidor está a mudar, porque há uma perda de poder de compra no consumo, por diversas situações. Agora, é um facto, e agora também não posso deixar de referir a esta questão, que já temos aqui um histórico deste imposto, há dados concretos, há mudanças que foram feitas no setor, também há mudanças do próprio consumidor, e tudo isto deve ser levado em conta, porque eu desconheço, talvez por ignorância minha, mas eu desconheço que tenha havido uma avaliação séria do impacto deste imposto e quais foram os resultados deste imposto. Portanto, é importante perceber se de facto aquilo que aconteceu no setor, mudanças profundas no tipo de produtos que estão no mercado e também na parte do consumidor, e o que é que isso impactou. antes de continuarmos a defender aumentos de impostos e a insistirmos num imposto que, como já foi referido, não é justo. Portanto, vale a pena olharmos com
olhos. Ou seja, não vos é apresentada uma justificação para que as coisas assim sejam.
Exato.
Eu compreendo as suas palavras.
Sim, se quiser resumir.
Sim. Jorge Henriques, estas medidas são muitas vezes apresentadas como sectoriais. Eu pergunto-lhe, na prática, tem um impacto mais alargado na indústria alimentar?
Boa tarde. Queria cumprimentar a todos. Em primeiro lugar, o meu colega de direção e presidente da ProBEB, Márcio Cruz. Agradecer à ProBEB, naturalmente, o convite para a FIPA estar aqui hoje. Eu estava há pouco, enquanto os meus colegas estavam a falar, a pensar que quando um dia se fizer a história dos últimos anos da criação de impostos em Portugal, iremos ter páginas muito tristes sobre a forma como foram criados determinados impostos. Eu estou perfeitamente à vontade porque, em primeiro lugar, a FIPA, em 2005, criou o projeto mais inovador da Europa, que se chamou Vitalidade 21, para estudar tudo isto que estamos aqui a falar. O impacto na saúde pública, na saúde dos consumidores, da ingestão de açúcar, de sal e, sobretudo, dos comportamentos dos consumidores, da população em geral, relativamente a um conjunto de atividades. Portanto, a indústria teve consciência de que os consumidores estavam a reclamar novos hábitos alimentares, uma vida nova, mais felicidade, enfim, tudo aquilo que nós desejamos de bom e de positivo. E nós associámos a isso e criámos um movimento extremamente bem construído, bem monitorizado, que primeiro procurou perceber o que é que as empresas estavam a fazer e como é que os colaboradores das empresas percebiam este problema. E à época não percebiam nada do problema. Ou seja, não tinham consciência daquilo que estávamos a falar e de um mundo que vinha aí diferente. Portanto, esse projeto andou para a frente, constituiu-se uma plataforma bem robusta e quando chegou um determinado momento, nós achámos que não podíamos julgar em causa própria. E então escolhemos uma entidade que entendíamos que era aquela que poderia receber, e perdoa-me eu estar a alongar-me um bocadinho, mas esta história é extremamente importante para a história da fiscalidade. Quem é que pode ser o receptor deste trabalho que foi feito por diferentes stakeholders? A Direção-Geral de Saúde. E entregámos, vou dizer o nome das pessoas porque estou à vontade para o dizer, entregámos ao atual diretor, à época, Diretor-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge, entregámos os estatutos da plataforma, a organização da plataforma, fomos recebidos no seu gabinete, agradeceu-nos imenso. Sim, senhora, este é o caminho, ainda bem, estamos exatamente no momento certo. Passado um mês, para grande surpresa nossa, foi criada a plataforma contra a obesidade com o patrocínio da Galp. Não está em causa o patrocinador, está em causa a plataforma contra a obesidade. A plataforma que foi criada era pela promoção de estilos de vida saudáveis e não contra a obesidade. Portanto, já tudo estava mal à nascença. Bom, depois disto, o que é que foi escolhido, o que é que os sucessivos governos escolheram? Escolheram impostos. E escolheram impostos não por questões de saúde. E, mais uma vez, estou à vontade, porque com os meus colegas fomos recebidos no Ministério da Economia pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais à época, que nos disse o seguinte em 2017, se não me falha a memória. Jorge Henriques pode dizer aonde quiser que isto, a criação deste imposto sobre as bebidas açucaradas, não tem absolutamente nenhum motivo de saúde. Foi por razões fiscais. Porque entendemos que era um produto homogéneo, fácil de controlar e, portanto, podemos aplicar um imposto. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que depois, infelizmente falecido, o saudoso secretário de Assuntos Fiscais à época, recebeu-nos na Assembleia da República já como deputado e acentuou isso. Sim, foi por motivos fiscais. Ou seja, resumindo, os impostos, sobretudo estes sobre o consumo, mas também a forma como o IVA tem sido utilizado relativamente aos produtos alimentares é de preconceito. Não é ideológico, tem nada a ver com ideologia, porque hoje, de A a Z, diferentes percepções ideológicas têm a mesma noção preconceituosa sobre o alimento em geral. Ou seja, quando a sociedade vive
mas, mal. Mas, em alguns casos, acabou por trazer bons resultados.
Não, os resultados foi uma coisa que é importante e é importante sinalizar. Tem sido a indústria a precursora de todas as iniciativas positivas em autorregulação. Foi a indústria que decidiu, num determinado momento, é necessário reformular determinados produtos. Reduzir isto, aquilo e aquilo outro. E assim fez. Quando acordámos com o Governo, com o Ministério da Saúde e com a Direção-Geral de Saúde, fazer um programa de reformulação de vários produtos alimentares, entre os quais estão as bebidas refrigerantes, fizemo-lo com a consciência de que sabíamos o que estávamos a fazer. E à época a Ministra da Saúde disse assim, a indústria agroalimentar portuguesa é progressista. É curioso ouvir esta afirmação. E fizemo-lo, e quando se concluiu o projeto de reformulação, os refrigerantes tinham já reduzido mais de 25,7%, o que soma àquilo que tinham feito também em autorregulação para trás.
Então, já percebemos, através da sua visão, que muita coisa neste campo correu mal. O que é que espera que aconteça daqui para a frente?
O que temos vindo a dizer nesta casa, aqui neste mesmo anfiteatro, fizemos uma conferência onde procurámos demonstrar aos seus deputados que criar impostos especiais ao consumo era absolutamente negativo, porque distorcia a concorrência, porque penalizava fiscalmente as empresas, penalizava os consumidores e não tinha alteração nenhuma, porque não há estudo nenhum, e não me venham dizer que há um estudo que associa, que o aumento do imposto reduziu o açúcar. Não, o que reduziu o consumo de açúcar foram as empresas que decidiram, nos seus produtos, e Márcio corrija-me se eu estiver errado, reduzir as quantidades que incorporaram, enfim, por aquilo que assimilaram de que era importante fazer. Portanto, em primeiro lugar, o que se espera, deixe-me só concluir isso, o que se espera, estão aqui há uns seus deputados, o que se espera é que se faça uma de duas coisas. O imposto especial ao consumo sobre as bebidas refrescantes, que acabe de uma vez por todas, porque inclusivamente as bebidas que não têm açúcar também têm imposto. E isso é absolutamente... Enfim...
Vou-lhe dizer que não sou muito na resposta, mas já tem tido algum feedback?
Sim.
Está-me a dizer que não é a primeira vez que vem a esta casa com esta questão.
Temos tido algum feedback e nós esperamos que nesta legislatura apresentámos um caderno de encargos muito reduzido, mas muito claro sobre esta matéria, era que, em primeiro lugar, o imposto especial ao consumo sobre as bebidas refrescantes fosse arriscado do programa fiscal português. E que o IVA máximo aplicado aos produtos alimentares passasse para uma taxa equivalente, no mínimo, àquela que pagam os nossos concorrentes espanhóis.
É a vossa expectativa
que temos para a indústria agroalimentar portuguesa.
Já iremos ter respostas no segundo painel, eventualmente esperemos que da parte dos senhores parlamentares que aqui estão connosco. Isabel Marto, olhando aqui um bocadinho para o papel dos municípios, quando falamos em impacto territorial, de que é que estamos a falar concretamente? De emprego, de atividade local, de receita?
A primeira, já agora boa tarde e obrigado pelo convite. O primeiro impacto, obviamente, é o emprego. E no nosso caso, em Pombal, também temos duas indústrias do setor. Claro. Não sei se posso dizer.
Claro. Ah. A mim ninguém me proibiu de dizer aqui, de lhe dar aqui a palavra e dizer o que é que seja.
Não, só referir que em Pombal temos a Sumol Compal há 50 anos. Isso significa que na altura foi uma das primeiras indústrias âncoras do território, portanto, em que se começou a criação de áreas industriais, que neste momento têm uma grande dimensão, várias indústrias agroalimentares, nomeadamente o Grupo CAC, etc., que também tem produção nesta área neste momento. E, portanto, foi importante naquela altura e continua a ser, porque foi uma indústria âncora e a Coetra também, portanto, nós temos o lanche completo dos meninos produzido em Pombal, que puxa depois as outras indústrias e aqui eu diria que temos um carinho especial pela indústria agroalimentar, nomeadamente também esta indústria, porque nós também temos uma comunidade rural e, portanto, a cadeia de valor aqui é importante. E sei que também tem havido um esforço não o suficiente ao nosso gosto, mas no sentido de também ter cada vez mais produção local. Portanto, a matéria-prima vir de produtores locais, o que dinamiza também as comunidades rurais, a renovação da agricultura. Nós temos uma taxa, ou uma idade média dos agricultores de 64 anos, portanto é importante nós fazermos esta reflexão. Esta indústria, nomeadamente, pode ser um parceiro importante para mantermos ativos este setor primário. E, portanto, primeiro, o impacto, sem dúvida, o emprego. Segundo, toda a cadeia de valor, nomeadamente o setor primário, e também a logística. Em Pombal notamos muito isso. Temos muitas empresas ligadas ao transporte de mercadorias que também se suportam nesta indústria. Agora, queria aproveitar para dizer que neste debate, e como autarca, como defensora da população, eu acho importante refletirmos esta questão do açúcar e eventualmente de regular a indústria, se bem que eu sei que partiu também da indústria muito bem a questão de reduzir o açúcar gradualmente. Não podemos esquecer isso e acho que não podemos permitir que a nossa população seja mal influenciada. Agora, as indústrias são importantes para o desenvolvimento do território, dos municípios, e isto tem que ser feito, esta mudança tem que ser feita em diálogo com a indústria e ao ritmo que a indústria consegue para continuar a ser competitiva.
As autarquias estão empenhadas nisso também, nessa batalha?
Sim,
ou sente que pode ter um papel mais interventivo do que têm tido até aqui?
Se formos ouvidos nesse sentido, sim. É um diálogo que nós vamos dialogando só diretamente com as indústrias que estão interessadas em vir no nosso território. Não somos envolvidos em conversas mais amplas, setoriais, digamos assim. Porque, por exemplo, poderia haver discriminação também positiva, em vez de estarmos a pensar só em imposto, discriminação positiva precisamente nas indústrias que têm projetos de desenvolvimento das comunidades rurais ou que dão apoio a outras cadeias de valor locais. Portanto, seria uma forma...
Porque estava a falar que há duas empresas desta área no Conselho de Pombal. Há essa preocupação e há a vossa intervenção nesse sentido também?
Nós apelamos a que isso aconteça, mas sabemos que, por exemplo, neste momento, a taxa de utilização de produtos locais é de 54%, mas respondem-me que produtos de proximidade são a Península Ibérica. Portanto, dá-me a entender que dentro destes 54% nacional será menos e, se calhar, de Pombal ainda menos.
São municípios ainda menos, claro. Claro.
Pronto. Mas eu percebo que é um caminho que eles têm que fazer e há muitos requisitos do próprio produto, de quantidades, de qualidade, e portanto isto é um caminho que temos que fazer, mas sim podemos ajudar até para fazer ligações, ajudar a criar estas redes virtuosas de desenvolvimento local.
Muito bem, vamos falar agora de saúde. Na discussão pública este tema é muitas vezes apresentado de uma forma até bastante simplificada. De um lado a saúde pública, do outro este setor, mas a verdade é que, de resto, já aqui vimos em algumas intervenções, os dia e a posição que conhecemos, hoje sugerem uma relação um bocadinho mais complexa, uma realidade também um bocadinho mais complexa. Este setor registrou uma redução muito significativa do teor calórico ao longo da última década, superando largamente as metas acordadas com o Ministério da Saúde em 2018. A pergunta, doutora Alexandra Bento, por isso talvez seja não se o objetivo é legítimo, mas se os instrumentos que temos continuam a ser os mais adequados.
Ora, muito boa tarde. Dizer que é um prazer estar aqui nesta discussão, porque acho que, de facto, se queremos melhorar a economia e melhorar a saúde da população, temos de trabalhar em conjunto e, portanto, é indissociável o trabalho conjunto. A pergunta que me faz não é tão simples assim de responder, porque há vários instrumentos em termos de políticas públicas de saúde para nós atingirmos ou melhorarmos indicadores de saúde. Agora, o que eu achei que era importante, até para clarificar um pouco aqui a discussão, como é que nós estávamos há 10 anos atrás? E há 10 anos atrás, em termos de saúde, nós tínhamos, continuamos a ter, mas tínhamos indicadores que eram muito preocupantes no que diz respeito à obesidade, no que diz respeito a hábitos alimentares. Lembrar que em 2016 nós tivemos um inquérito alimentar muito robusto que nos trouxe dados oportunos e de qualidade para podermos trabalhar políticas públicas. E sabíamos que o consumo, a disponibilidade e o consumo de açúcar era muito elevada. Bom, e era preciso perceber quais eram os grandes contributores, o veículo para esse açúcar. Dizer que nessa altura, em termos de disponibilidade de açúcar, os dados que nos trazem as balanças alimentares diziam que cada português por dia, em termos médios, consumia 90 e picos gramas de açúcar. E o Inquérito Alimentar Nacional falava-nos em 84 gramas, ou seja, valores relativamente semelhantes com instrumentos diferentes. E dizer-vos que em termos de recomendações da Organização Mundial de Saúde, claramente elevado, portanto, quem está aqui presente pode não ter a noção se este valor é alto ou se é elevado, posso-vos dizer que é quase o dobro daquilo que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Portanto, quase que nós tínhamos aqui um produto, se assim se pode entender, que era necessário haver políticas públicas para empurrar na redução. E qual seria o veículo? Os refrigerantes eram um dos produtos alimentares que se entendia que era um dos grandes contributores para o açúcar. Na altura, a Organização Mundial de Saúde tinha acabado de lançar um documento que reunia evidência e que dizia, falava na taxação dos produtos alimentares e, portanto, foi um dos documentos que serviu de suporte. E dizer-vos também que naquela altura já vários países tinham avançado com a taxação. Lembrar que a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Hungria, a Irlanda, o Reino Unido, se bem que o Reino Unido também tinha a questão da subsidiação, que aqui a senhora vereadora acabou por falar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O cenário estava favorável a esta política pública. E esta política pública, claro, quem me conhece sabe que eu também acho que neste momento se deve equacionar esta política pública. Portanto, faço esta declaração já de início para conseguir melhor explicar o meu racional. E, portanto, eu fui uma das pessoas que vinha público demonstrar que esta era uma política interessante para se poder avançar. E foi avaliada. E é preciso que isto se veja, ela foi implementada pelo Orçamento de Estado 2017 e um ano e pouco a seguir houve uma avaliação, que nunca mais houve nenhuma avaliação tão séria e rigorosa como a que houve naquela altura. E naquela altura foi possível verificar que aquela política pública, a taxação, precisava de ser alterada e foi alterada em termos de escalões e precisava de ser alterada em termos dos seus objetivos para a redução do açúcar. Porque esta medida, nós podemos pensar que ela tem dois efeitos. Por um lado, acumula dinheiro nos cofres do Estado, que quem estuda estas matérias sabe que esse dinheiro tem que ser levado diretamente para outras políticas públicas que estejam diretamente relacionadas com o problema, coisa que não aconteceu e mesmo hoje tem-se dúvidas se acontece. E para além disso, de alguma maneira, empurra favoravelmente a indústria para a reformulação. E eu acho que aqui é que é importante dizer este facto. A indústria, todos acho que compreendem que a indústria não gosta deste imposto especial sobre consumo. E compreende-se que possa não gostar. Mas o que é certo é que este, em conjunto com o compromisso que a indústria é mais favorável a esse tipo de medidas, teve um efeito muito interessante. Até me podem dizer que a própria indústria, se não houvesse nenhuma política pública, também ia nesse sentido. E, portanto, não sabemos. Não vamos saber se ia ou se não ia.
Houve aqui um incentivo importante nesse sentido. A indústria já vai responder. Deixa-me só colocar-lhe esta questão, porque tocou em um ponto que é importante. Se o objetivo das políticas públicas era induzir mudança na oferta, e essa mudança, quer se queira, quer não, aconteceu, faz sentido continuar a olhar para este setor como há exatamente 10 anos?
Claro que não faz, e por isso eu também acho que deve ser equacionado. Eu não estou a dizer que deve ser retirado, porque eu não, acho que não estamos aqui em número suficiente e em discussão de trabalho, mas estamos a levantar o problema. E acho que sim, que tem que ser reequacionado, e acho que sim, porque uma medida, uma política de saúde, e ainda há pouco se equacionou se era uma política de saúde ou era uma política fiscal. Uma política de saúde tem que ser avaliada e tem que ser avaliado o seu impacto na saúde. E repara, os dados falam por si. Nós não temos dados de consumo, temos um inquérito alimentar que parece estar a ser iniciado neste momento, e portanto, porventura, para o ano vamos ter dados de consumo que nos podem dar muito jeito para avaliar esta medida, mas temos dados de disponibilidade. E os dados de disponibilidade, bem sabem que é o que está disponível para consumo através das balanças alimentares. Portanto, são dados imperfeitos, mas é um indicador económico que quem trabalha em saúde pública utiliza bastante este indicador económico. E aí é um facto. É um facto. Dados de balança alimentar de 2021 dizia-nos, factualmente, que cada português tinha disponível 62 gramas per capita por dia. Ao passo que no ano em que se implementou a taxação, 98, é bem diferente.
Há uma diferença considerável.
Deixa-me só dizer mais muito uma coisa, sim. João, muito rapidamente, que em relação à taxação dos edulcorantes, quem está do lado da saúde só pode estar favorável que a taxação também tenha que incluir os refrigerantes. Por dois motivos. Em primeiro lugar, o consumo de edulcorantes não é inócuo. E por outro lado, principalmente para grupos mais vulneráveis, como é o caso das grávidas e das crianças. E por outro lado, o que a evidência diz e o que parece compreensível é que com uma reformulação, ou seja, com uma redução de açúcar, pudesse haver, perdoem-me a palavra, a tentação de substituir açúcar por edulcorante, e portanto não era isso que se desejava. Portanto, em termos de política de saúde, faz sentido também se taxar os edulcorantes.
Márcio Viou, muito atento a todas as intervenções, mas em particular a esta última, da doutora Alexandra Bento. Hoje o setor sente que este esforço que fez ao longo desta última década está suficientemente refletido no enquadramento fiscal e regulatório ou não?
Claramente que não. E só algumas correções, por favor, se me permitir. A primeira é, de facto, a Organização Mundial de Saúde recomenda e recomendou e continua a recomendar tributação a produtos com altos teores de açúcar, sal e gorduras. Nunca, em sítio nenhum e em país nenhum, recomenda taxar única e exclusivamente um setor ou refrigerantes, que é o que acontece em Portugal e aquilo que estamos a falar aqui hoje. Este é o primeiro ponto. E isto é aquilo que nós chamamos de discriminação e de estarmos a taxar única e exclusivamente um setor. Nós não estamos a taxar altos ou produtos com altos teores de açúcar. Nós estamos a taxar única e exclusivamente um setor, que existem mais produtos com altos teores de açúcar. Quem é que diz que os consumidores deixaram de consumir refrigerantes e não continuam a consumir produtos com altos teores de açúcar? Onde é que está a evidência científica que diz que a obesidade diminuiu em Portugal? Não existe. A obesidade continua a aumentar em Portugal, principalmente a obesidade infantil. E o teor de açúcar nos refrigerantes, curiosamente, diminuiu. Portanto, não é pelo consumo de refrigerantes. Em relação aos edulcorantes, se me permitir também a resposta, dizer que o edulcorante é dos ingredientes mais testados da Europa ou do mundo. Os edulcorantes são testados a cada 2 ou a cada 3 anos. Os edulcorantes, quando é avaliado, existem 4 graus de possíveis carcinogénicos. Os edulcorantes estão no terceiro nível. Existe o nível 1A, 2B, que não quero enganar, e 2A e de 2B. Estamos a dizer que no nível A é onde está o tabaco, o álcool e produtos deste estilo. no segundo nível, onde estão as carnes vermelhas, as carnes processadas, é o que estamos a falar. No terceiro nível, onde estão os edulcorantes, estamos a falar que aqui estão produtos como gingko biloca, estamos a falar que é onde estão a radiação, como temos os fones que utilizamos, todos nós utilizamos no dia-a-dia, é onde está os edulcorantes. Estar a dizer que os edulcorantes não é um produto seguro é desinformação. Estar a dizer que o produto, como os edulcorantes, para ser um produto prejudicial à saúde humana, é necessário consumir mais de 5 litros por dia, todos os dias da nossa vida. Essas são as evidências científicas.
Só para... E se consumíssemos esses mesmos litros em açúcar, seria mais prejudicial?
Muito mais prejudicial. Portanto, isto era só para clarificar e para não haver esta desinformação ou às vezes esta diferença de informação que existe em tentarmos olhar, parece que olhamos para os refrigerantes, diabolizamos os refrigerantes, diabolizamos os ingredientes são seguros, são testados pela EFSA, que é a entidade, a autoridade que certifica e que testa estes ingredientes e é aquela autoridade que continua a garantir e a testar a segurança destes produtos. O que é facto, e voltando à sua pergunta, claramente que ao dia de hoje, se me pergunta que o quadro regulatório e fiscal, o que é facto é que depois de todo o trabalho que este setor fez, e depois da minha primeira frase, como é evidente, nós não podemos estar satisfeitos com este quadro regulatório e fiscal. Depois de todo o trabalho que fizemos, e dizer que foi o imposto, dizer ou não dizer, vamos aos dados. Se entre 2018 e 2023, quando estávamos sobre um imposto e tínhamos ao mesmo tempo um compromisso de autorregulação, esta associação reduziu 25,7%, e entre 2013 e se remontarmos a 2013 e 2023, reduzimos 50%, estamos a dizer que reduzimos praticamente o mesmo tendo o imposto ou não tendo o imposto. Portanto, nós não conseguimos assegurar, nem conseguimos garantir que o imposto foi um acelerador ou um dissuador para aumentarmos ou diminuirmos a redução do teor de açúcar. O que aconteceu também, e também temos que perceber, é que temos aquilo que precisamos é ter consumidores mais informados, aquilo que aconteceu foi dar mais opções de escolha ao consumidor, e o que é facto é, provavelmente tudo junto acelerou, provavelmente que sim. O que é facto é que o imposto também alterou, passado 2 anos, porque o imposto, quando foi construído, foi mal construído, havia apenas 2 escalões e era extremamente penalizador para o setor. E o que é facto é que o governo ouviu a questão de estarmos a dizer que era um imposto discriminatório e que era fortemente penalizador para produtos que não tinham qualquer teor de açúcar, e foi quando passamos a ter 4 escalões e para levar o setor a poder reformular e a não ser tão punitivo para os associados.
Alessandra Bento, sei que quer responder.
Fiz-lhe sinal porque acho que é assim. O Márcio Cruz interpretou bem as minhas palavras e acho que dizer que eu estou aqui a colocar desinformação também não me parece que seja a maneira mais correta de contra-argumentar em relação ao que eu lhe disse. O que eu disse, e tem que ser muito claro, é que quando nós estamos a preparar uma política pública tem que ser pensadas várias dimensões. E na altura fez sentido, e eu acho que muito bem, fez sentido taxar-se açúcar e edulcorante para que não houvesse uma reformulação que levasse a ter mais edulcorante e a não ter açúcar. Porque, apesar de, e todos nós sabemos, e eu trabalho diretamente com a EFSA, portanto, todos nós sabemos que não se pode dizer que é isento de inocuidade em relação a qualquer dose. E, portanto, é contraintuitivo em saúde, numa reformulação que se quer, dizer-se que é edulcorante, não se taxa, porque pode ser, no limite, colocado em qualquer quantidade. E, portanto, eu só quis explicar qual foi o racional que eu conheço à data. E, portanto, o que eu acho é que deve ser recentrada a questão se faz sentido ou não a taxação neste momento.
Eu muito acho bem. Que antes de passarmos a uma última pergunta que eu quero que seja respondida por todos, Ana Jacinto, só para finalizar aqui esta parte da discussão, esta é uma preocupação que o consumidor final manifesta hoje em dia? Mudou também o seu mindset quando procura este tipo de produtos?
Claro que sim. Nós também temos participado em alguns inquéritos e algumas avaliações em que demonstram precisamente essa preocupação do consumidor e por isso é que estamos a falar também que a indústria também se foi adaptando, não só por este motivo, mas também por este motivo, porque está a responder àquilo que é a procura e, portanto, sim, claramente que sim. Mas deixa-me só dizer uma coisa que me parece importante, porque a doutora Alexandra disse aqui uma coisa que é importante. À data de hoje, temos que refletir se faz sentido aquilo que foi pensado há 10 anos atrás. E estamos aqui todos a dizer que não. E, portanto, merece que seja reaberta esta discussão. Depois dizer outra coisa. Nós não estamos sozinhos no mundo. E se olharmos para um dos principais concorrentes do nosso país, aqui os nossos vizinhos espanhóis, não creio que tenham valores menos preocupantes em termos de obesidade do que o nosso país, e também não têm o IABA. Mas, pelo que eu percebi, têm na Catalunha um imposto similar àquilo que é o IABA, e também não é por culpa disso que toda a Espanha resolveu implementar o imposto. Talvez porque tenham percebido que não é um fator decisivo para contribuir para diminuir os valores de obesidade que têm no país, porque senão já tinham estendido a toda a Espanha. E não devemos esquecer que a Espanha tem valores de IVA mais baixos, não tem o IABA e nós concorremos com eles. Portanto, tudo isto precisa de ser avaliado e precisa de ser percebido à data
e
de hoje.
E já vimos também, através do estudo, que estas exportações estão a aumentar a um ritmo.
E o facto de estar aqui este painel, parece-me importante que todos nós concordamos que, de facto, este tema precisa de ser reavaliado. Faz sentido à data de hoje? Parece-me que não.
Eu vou começar, Jorge Henriques, esta última questão por si, até porque já percebi que esta temática da fiscalidade o preocupa muito. O futuro passa efetivamente, não lhe pergunto o que é que queria, porque eu já percebi o que é que queria, mas o que é que acha? Passa efetivamente por mais fiscalidade ou por modelos de colaboração, monitorização e reformulação até de produto?
Está-me a colocar uma questão sobre a fiscalidade em geral e nós temos aqui, como já vimos, duas questões. Uma sobre o IVA, os produtos alimentares, em que temos um conjunto grande de produtos na taxa máxima.
É transversal a todos os produtos alimentares.
Isso tem claramente que haver um entendimento e que tem que haver a coragem, quer dos governos, deste governo e sobretudo dos parlamentares, de proceder a uma alteração fiscal relativamente ao IVA. O que nós advogámos foi que não pode haver nenhum produto alimentar à taxa de 23%. Eu ia empregar aqui uma palavra que é capaz de ser demasiado forte. É um crime para a indústria portuguesa agroalimentar haver taxação de IVA a 23%. Os espanhóis, nossos concorrentes, gente que discute o bife até à exaustão, a carne vermelha, não tem nenhum produto agroalimentar conhecido, tirando um ou dois, que são as bebidas que a Comissão Europeia determina que estão na taxa máxima, não tem produtos agroalimentares à taxa máxima. Essa é uma questão. Relativamente à questão do IABA, o que nós temos vindo a defender, apresentámos ao Governo um programa muito claro para esta legislatura, para a legislatura anterior, reimprimimos, colocando nova data, porque estamos a falar da segunda versão do Governo anterior, colocámos exatamente o mesmo caderno de encargos. Nós advogamos a eliminação, atenção, eu vou dizer isto muito claramente, a eliminação pura e simples deste IABA, porque ele não faz sentido nenhum. Para além de ser discriminatório, não há nenhuma evidência, eu vou voltar a dizer, científica e económica para que o imposto, este IABA, exista sobre as bebidas açucaradas. Existe uma necessidade, de facto, da máquina do Estado, porque aumentar não aumenta a sua despesa quando devia investir provavelmente noutro. Mas isso são outras contas para outro debate. Portanto, nós claramente temos vindo a demonstrar com estudos, com evidências, de que não faz sentido nenhum taxar as bebidas açucaradas. E também há outra coisa que nós dizemos muito claramente. Mas atenção, não estamos a dizer que é discriminatório, então vamos aplicar a todos os outros. Isso Por favor, nunca mais. Isso aí terão-nos deitados à porta do Parlamento, na escadaria, parados, porque nós não somos favoráveis...
Olha o que está a prometer, está aqui perto. Está aqui perto.
À discriminação, aplicando aos outros aquilo que nós achamos que está mal aplicado. Portanto, eu acho que este Parlamento tem que ter a coragem e tem que ter... perdoe-se-me dizer isto, a inteligência de olhar para este fator que é, por um lado, discriminatório, penaliza este setor, mas penaliza a nossa inteligência, quando já vimos que não há nenhuma evidência que nos diga isto aconteceu porque foi aplicado o imposto. Não, a indústria iniciou um processo de autorregulação e de reformulação porque, na realidade, a sociedade portuguesa e a sociedade do mundo em geral, e não me venham trazer estudos dos Estados Unidos, os Estados Unidos não são Portugal, em matéria nenhuma não são, e em matéria alimentar estamos a falar de culturas completamente diferentes.
São realidades diferentes e aliás, temos agora aqui um estudo que é uma boa base de trabalho.
Nós estamos disponíveis para demonstrar com os estudos que fizemos com várias consultoras o impacto e como é que podemos, naturalmente, modularmente, alterar a questão da fiscalidade.
Márcio, a reformulação geral de produtos pode ser uma alternativa ao aumento da fiscalidade?
Desculpa.
A reformulação geral de produtos, por exemplo, outro tipo de colaborações, pode ser uma alternativa ao aumento da fiscalidade?
Sim, claramente. Eu acho que já temos esse bom exemplo. Eu acho que isto tem que ser dividido em duas coisas. Primeiro, efetivamente, ou este tipo de impostos tem como objetivo receita fiscal ou temos que ser honestos e claros que isto tem como objetivo políticas de saúde pública. Se o objetivo é claramente políticas de saúde pública, as políticas de cooperação, de envolvimento geral, coletivo, de cooperação, com metas muito claras, prazos, envolvendo tudo e todos, todo o setor, todas as indústrias, são claramente a melhor solução para o nosso país.
O vosso compromisso é assumido nesse sentido também?
Claramente.
Doutor Alexandre Bento, faço-lhe a mesma questão para terminarmos. Mais fiscalidade ou esta indústria deve apostar por uma reformulação geral de produtos, por uma maior monitorização, por uma maior colaboração?
Eu acho que a resposta é simples, é mesmo heterorregulação, mais do que autorregulação, é heterorregulação. E, aliás, eu acho que temos, não é só o argumento, nós temos os factos. O compromisso que foi celebrado...
O exemplo.
O exemplo, exatamente. O compromisso que foi celebrado em 2019 foi para além deste setor e os outros setores também cumpriram. E, portanto, acho que só por aí é um argumento claro. Não foi só este setor que tinha um imposto em cima dele, não é? Que foi reduzindo, os outros setores também reduziram. Eu acho que é muito interessante ver que os vários setores, a própria indústria alimentar, foi além dos compromissos que tinham sido assinados pelas partes.
E não é falarmos só de açúcar, é falarmos de açúcar, é falarmos de sal, é falarmos de gorduras.
E de gorduras trans. E ainda mais uma outra coisa que também é muito interessante, é que esta monitorização foi feita pelo organismo e pelo departamento que eu coordeno, pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que acho que é assim que deve ser, deve haver um organismo do Estado, não é, tutelado pelo Ministério da Saúde, que faça uma avaliação independente, mas a propósito, feito por uma metodologia que foi a própria indústria alimentar, que de alguma maneira acabou por auxiliar com os dados da Nielsen. Eu acho que esse exemplo é o exemplo mais perfeito de como Portugal caminhou bem numa ligação entre a indústria e penso que de alguma maneira aí não belisca aquilo que se quer, que é o progresso económico do setor, que é o que hoje estávamos também aqui a falar, mas com uma redução efetiva em termos de alguns ingredientes ou nutrientes que nos importa reduzir.
Vou pedir respostas quase telegráficas, porque o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Nós sabemos de onde é que vimos, onde é que estávamos há 10 anos. Foi falado muito ao longo desta tarde. Começando por aí e terminando aqui, Márcio, onde é que deseja estar daqui a 10 anos nesta matéria?
Daqui a 10 anos? Gostava de estar aqui a debater o crescimento a dois dígitos deste setor, sem qualquer tipo de impostos, e que o teor de açúcar continua a reduzir e que temos um portfólio extraordinário.
Ana Jacinto.
Eu diria que gostaria de estar a discutir o sucesso e o crescimento do canal Horeca, que é importantíssimo também para os associados da ProBeb, e portanto era isso que eu gostaria de estar a fazer, a discutir o sucesso e o crescimento do meu setor.
Jorge Henriques.
Daqui a 10 anos, não eu provavelmente, mas os meus sucessores ou assessores, gostaria que eles viessem aqui à Assembleia da República para debater com os parlamentares políticas públicas assertivas que defendessem os interesses dos consumidores, que fossem amigos de quem paga impostos e, portanto, de um país com um maior crescimento da economia, um novo modelo económico e um novo perfil para a economia portuguesa. Eu penso que se eles tiverem isso, então vão ter uma vida mais facilitada do que aquela que eu tive.
Eu acho que daqui a 10 anos ainda vai estar cá connosco. Ainda vamos estar aqui os seis outra vez. Isabel Marto.
Daqui a 10 anos gostaria que esta indústria fosse um exemplo de equilíbrio, nomeadamente equilíbrio ambiental, porque há aqui um ponto que vou falar muito rapidamente, que é importante nos territórios. O açúcar tem impacto nas águas residuais e no ciclo da água. E a indústria, sem dúvida, é um escoamento de produtos naturais e pode promover a prática agrícola sustentável, que nos preocupa também nos territórios. E por isso, isto era só para trazer mais um elemento nas discussões que vai haver. Tem que haver equilíbrio, porque a indústria, precisamos que esta indústria seja o nosso parceiro para atingir a sustentabilidade ambiental. E por isso, neste diálogo da fiscalidade, será importante ponderar o esforço que ela vai, ou que gostaríamos que ela fizesse, para que o processo de produção seja 100%, 200% amigo do ambiente, ainda seja uma âncora que puxe o setor primário a também ser sustentável, porque daqui a 10 anos, se calhar, teremos outros problemas de saúde pública relacionados com o impacto no ambiente.
Doutora Alessandra Bento.
Então, eu associo-me, eu acho que daqui a 10 anos queria que tivéssemos ambientes alimentares mais sustentáveis, porque a sustentabilidade engloba as questões da saúde e do equilíbrio alimentar, com a colaboração de todos. E, portanto, no fundo, mais inovação, mais responsabilidade e mais compromisso, porque eu acho que a palavra de ordem para isto é mesmo o compromisso.
Muito obrigado aos cinco. Um forte aplauso. Muito obrigado. Muito obrigado pela discussão que deixaram. De facto, há aqui uma conclusão clara deste primeiro painel, é que estamos a falar de um setor com impacto económico relevante e transversal, é muito fácil perceber isso, mas também de um setor que evoluiu significativamente, incluindo na sua oferta. E isso levanta outra questão aqui inevitável. O enquadramento atual reflete essa evolução? Ora, é o ponto de partida para o painel que segue, que é o último desta tarde, porque se as políticas públicas têm impacto, e já percebemos que têm, a questão passa a ser se estão alinhadas com a realidade atual. Peço para se juntarem junto a mim o deputado Pedro Coelho, do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, e o deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado por estarem connosco, por nos receberem também aqui nesta que é a vossa casa e não é a nossa, somos aqui convidados, mas muito obrigado por isso também. Eu vou começar aqui de uma forma muito direta, depois do que ouvimos aqui, dados, impacto económico, evolução da oferta, mudanças na saúde, os decisores políticos sentem que têm hoje uma leitura completa deste tema? Sr. Deputado Filipe Melo, podemos começar por si. Se calhar começamos nessa ponta e avançamos até aqui.
Muito bem. Jorge Moleiro, muito obrigado. E obrigado também pela moderação. E permita-me só cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Presidente da ProBeb e todos os participantes. Bom, é uma questão que é pertinente, mas deixe-me começar por responder de outra forma. Eu lembro-me de eu ser muito, muito pequeno e tinha um pequenino vício, que era a Coca-Cola. E os meus pais, quando eu pedia mais do que uma, diziam, pá, já chega. já bebeste uma, não vais beber mais. E eu reclamava, queria beber mais. E eles diziam-me, se fosse há uns anos atrás, ou seja, há 52 ou 53 anos atrás, reportavam-se ao tempo de Salazar, diziam isto, no tempo de Salazar nem sequer Coca-Cola havia. Ora bem, 52 anos depois querem-nos fazer o mesmo. A União Europeia e os sucessivos governos em Portugal querem adotar aqui uma política salazarista de impedir que eu beba Coca-Cola. Desculpem, eu sei que isto vai chocar algumas opiniões, mas a verdade é esta. E note-se, em nota de rodapé, eu sou totalmente contra o período salazarista. Mas também sou contra estas imposições que a União Europeia e que os nossos governos querem fazer acontecer. Porque nós, enquanto adultos, o que nos está a ser sonegado é um conjunto de direitos, liberdades e garantias que nós temos enquanto pessoa. Que é...
Mas fala em matérias de saúde com a política de redução de açúcares, por exemplo, ou não? Só para perceber até onde é que quer chegar.
Não, repare, tudo o que as empresas possam fazer para reduzir o açúcar, eu acho que é bem-vindo. Agora, eu dou-lhe uma comparação muito simples. Estamos num circuito fechado, posso falar em marcas à vontade. Porquê que a Sumol não tem este imposto? E é um produto doce. Tem açúcar. Tem açúcar. E venha-me dizer assim, ok, mas não, aquilo é extraído de polpa de fruta, que aquilo é frutose.
Estão aqui a dizer, eu não domino o assunto, mas estão aqui a dizer que tem esse imposto, que a Sumol paga o mesmo imposto.
A Compal. Tem toda a razão. Eu estava a associar a empresa Sumol Compal.
Não, só para não ver aqui mal entendidos e estar a dizer uma coisa errada.
Perfeitamente, e agradeço a correção. O Compal, que supostamente não tem sacarose, o açúcar tem frutose. É falso. É falso. E muitos de vocês que aqui estão sabem o que eu estou a dizer. Porque a polpa do fruto concentrado tem açúcar, leva açúcar. Porque é diferente adicionar-se açúcar no início, na fase em que está a frutose, e não no fim. Portanto, é uma forma muito engraçada de se fugir à taxação. Mas isto é um entre muitos casos. E desculpem dizer assim, mas quem nos conhece sabe que nós, no nosso partido, não escolhemos as palavras politicamente corretas para dizer o que queremos dizer. E aqui é uma forma de enganar o mercado. Da mesma forma que nós não conseguimos conceber como é que, e foi falado já aqui pelo Dr. Jorge Henriques, e muito bem, e nós defendemos isto há muito tempo. Há muito tempo. E, aliás, eu estive numa reunião recente com o meu grupo parlamentar e com o Governo, e estava o Sr. Ministro das Finanças, em que nós exigimos IVA zero para tudo o que fosse produto alimentar. Seja neste pacote, isso foi conhecido. Mas antes disso já tínhamos proposto o IVA à taxa mínima para tudo o que fosse produtos alimentares. E estamos a considerar os alimentos e estamos a considerar todo o tipo de bebidas. Porque para nós é inconcebível...
E essa era uma medida execuível, na sua opinião?
Com certeza que é, porque repare, e o Sr. Professor, e também agradeço ao Sr. Professor e o estudo que fez e ao Porto Business School, este trabalho que nos ajuda, ou melhor, que ajuda os governantes a perceber que podem ir num setor inverso para alcançar melhores resultados. Se nós vamos estar a adicionar um imposto sobre um determinado número de produtos, não são as empresas que vão ser os principais prejudicados. O principal prejudicado vai ser o contribuinte, vai ser o consumidor, porque é ele que vai pagar. Da mesma forma que o IVA quem vai pagar é o consumidor final, porque as empresas devolvem o IVA. O consumidor final é que é prejudicado. Agora, a economia sai fortemente prejudicada nisto, porque se nós retirássemos esses impostos, que são descabidos, para não utilizar outra palavra, são descabidos, o consumo aumentava. Quanto maior, e o Sr. Professor corrija-me se eu estiver enganado, mas quanto menor o imposto, maior tendencialmente será o consumo. E ao aumentarmos o consumo, as empresas vendem mais, produzem mais, inovam mais, contratam mais e, consequentemente, o Estado ganha mais, porque essas empresas, ao venderem mais, vão ter um lucro maior. Logo, o IRC, o imposto a pagar ao Estado, será maior. Mas não interessa, da mesma forma que digo sem qualquer receio, não interessa nem ao governo português, nem a Bruxelas, que isso seja uma realidade. Porque, vamos de uma forma completamente transparente dizer que há, principalmente em Bruxelas, há um conjunto de lobbies que querem que alguns setores sejam inviabilizados. Porque, e vou terminar com isto, Jorge,
muito rapidamente,
se me permitir, e focando na questão da saúde, a questão da saúde, nós percebemos, e a setora que falou aqui, e muito bem, há de compreender o seguinte: uma das maiores causas de morte do nosso país são os acidentes vasculares cerebrais, sejam infartos, sejam AVCs, seja o que for. E associa-se a isso ao consumo de açúcar, de bebidas alcoólicas, de tabaco, tudo o que a União Europeia quer ir retirando aos poucos com o aumento do imposto. Mas eu pergunto de outra forma. E se o Estado, se o Governo decidisse comparticipar alguns produtos para a obesidade? E não vou enunciar marcas, todos nós sabemos quais são, e não tem nada a ver com os produtos para os diabéticos, outros, se calhar evitava-se aí muito mais mortalidade, e não por esta via.
A sua posição, Sr. Deputado Pedro Coelho, há de facto um lobby com o governo português e com Bruxelas nesta matéria. Que leitura é que o poder político atual em Portugal tem sobre este tema?
Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Felicitar a ProBeb por esta iniciativa. Eu sou de uma terra que tem o segundo refrigerante mais antigo do mundo, antes da Coca-Cola, uma empresa que tem muitos anos, e nessa linha sai o contributo que tem à economia regional, em particular Madeira, mas obviamente o contributo que a ProBeb e os seus associados dão à economia nacional, no emprego, na riqueza, como foi bem retratado no estudo que foi feito. Mas tinha aqui uma nota que ainda há pouco falou-se da receita fiscal e dos impostos que gera. Eu não acredito que este imposto, quando foi criado em 2017 e depois mais tarde alterado em 2019, fosse pela receita fiscal. A receita fiscal é mais de 60 milhões de euros. Não é 60 milhões de euros que são importantes, foi a receita que foi gerada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, de 64 milhões de euros, sobretudo no último escalão, naquele escalão dos mais 80 gramas por litro. Não é esta receita, efetivamente, que é importante, mas em 60 milhões de euros não é relevante. Foi sobretudo, como foi aqui referido pela senhora doutora, na altura, estou à vontade porque o governo não é da minha cor política, havia em 2017 umas recomendações da Organização Mundial de Saúde que dizia que era preciso taxar de uma outra forma os produtos açucarados. A ProBeb tem efetivamente alguma razão em dizer, mas porquê que só o refrigerante e o açúcar e o leite com chocolate e o iogurte açucarado? Mas os médicos podem dizer que está bem, é um leite com chocolate, mas um leite com chocolate tem os benefícios que se calhar o refrigerante não tem. E portanto, são questões que eu sou economista, não sou médico, não sou especialista em saúde, agora houve efetivamente uma necessidade de criar esse imposto, que não é único. E não só existe em Portugal, mais de 15 países da Europa têm este imposto. É verdade, alguns já o tiveram e já o retiraram, nomeadamente a Dinamarca, em 2014, porque, conforme o vosso estudo refere, na Dinamarca havia também as trocas fronteiriças e a chamada economia paralela, mas não percebo porque é que em Portugal essa mercadoria que entra tem que ser taxada quando está no consumo. Portanto, se não está a ser taxado, tem que ser referido isso à autoridade tributária, mas é verdade que houve um princípio aqui, é que todos nós sabemos que eu tenho esse cuidado de não beber bebidas açucaradas, porque tem que ser, porque sou diabético, e é verdade que a diabetes é a doença que se mais morre em Portugal, e portanto vem de onde? Não só do açúcar, do stress, das gorduras, mas a verdade é esta. eu não posso consumir muitos produtos com açúcar, porque obviamente eu, como cerca de 14% dos portugueses, têm esta doença. E portanto tenho uma escolha que é consumir ou não consumir. Agora, também é verdade que a taxa só sobre o refrigerante e temos hoje um grande esforço da indústria e pode-se questionar, já tivemos 2 escalões, agora temos 4 escalões, se produtos até 0,5 gramas por 100 ml devem ser taxados ou não. O esforço que foi feito foi extraordinário, mais de 50% de redução de teor de açúcar de 2013 a 2023, foi importantíssimo, mas queria sublinhar aqui que acho que não foi a questão fiscal. Estamos a falar de 64 milhões de euros. Não é isso, num peso de 64 milhões, mil milhões de euros de receita fiscal, não é isso, efetivamente, que está a pesar, na minha opinião. Agora, caminho faz caminhando. Em 2019 já se alterou a lei. Temos recebido na COFAP a PROBEB e a discussão tem sido profícua. Acredito que podemos mudar. Depende dos senhores deputados essa mudança. Aqui na Casa de Democracia onde se fazem as leis, onde se alteram as leis. O tempo em 2017 não é o mesmo tempo de 2026. Também é verdade que a obesidade infantil não diminuiu. Dados comparativos de 19 para 22, a obesidade infantil não diminuiu e a culpa não foi dos refrigerantes. Essa também é uma realidade. Também temos a gordura, temos o sal. Uma política mais abrangente na tributação, defendo essa tributação, mas não desta forma e, sobretudo, de uma forma específica, direcionada ao refrigerante com ou sem açúcar, quando há outros tipos de alimentos que, efetivamente, fazem tão mal. Vá lá, se é que o refrigerante faz algum mal. Tem a laranjada, por exemplo, é uma bebida da minha terra. E é o segundo refrigerante, passa a publicidade, só é suplantada pelas Schweppes e, portanto, são bebidas apreciadas, quem quiser bebe, quem não quiser beber não bebe. Agora, é um setor que gera riqueza, gera emprego e, obviamente, pode dar outro contributo que não sei se é só meramente uma questão de 64 milhões de euros.
Sr. Deputado Carlos Pereira, agora vai ter que introduzir aqui uma terceira marca para ficar em pé de igualdade com os seus colegas. Um trouxe as Schweppes, outro a Coca-Cola. Vai ter que introduzir aqui uma marca.
Deixa-me é só a Brisa colocar... já.
Deixa-me só colocar esta questão. A fiscalidade, e já aqui vimos, sobre este setor, foi introduzida com o objetivo da saúde pública. A pergunta adequada será que continua a cumprir esse objetivo nas condições atuais, ao dia de hoje?
Bom, antes de mais, permita-me agradecer o convite à ProBEB e também felicitar a forma como estão a conduzir este processo. Acho que os processos devem ser conduzidos assim. Aliás, a Jacinto já falou disso e bem, pela sua experiência sabe bem como é que estas coisas funcionam. Devem ser conduzidos assim, com estudos, com factos, com a demonstração de que o caminho foi feito, foi bem feito ou mal feito, correu mal, temos que mudar ou não, temos que fazer essa avaliação. A Assembleia da República serve exatamente para isso. Os deputados servem para ouvir, para pensar, refletir e fazer a avaliação sobre as políticas públicas que implementaram. E, portanto, o meu sincero agradecimento por este esforço, porque nos ajuda também a refletir sobre aquilo que fizemos e sobre aquilo que temos ou não de continuar a fazer. Sobre a pergunta que me fez, algumas das pessoas que falaram já, de alguma maneira, responderam. Porque parece evidente que em 2017, quando esta medida surge, ela surge num contexto mais amplo. Já foi aqui dito, o doutor Alexandre referiu isso mesmo, a Organização Mundial de Saúde fez recomendações sobre essa matéria e recomendou de forma muito clara que a política fiscal pode ser uma medida ou um instrumento para acautelar situações desta natureza que têm a ver com a saúde pública. E, portanto, o que fez Portugal, e não é uma bizarria de Portugal, o que fez Portugal e muitos outros países europeus, o Dr. Alexandre falou em alguns, Dinamarca, Hungria, França, Bélgica, enfim, Reino Unido, aliás, com muito sucesso, foi, de facto, aplicar essa medida nessa altura em que se detectou um problema. E, portanto, as políticas públicas são mesmo assim. Detecta-se um problema e procura-se encontrar um mecanismo para o resolver. E o problema era muito claro, havia de facto situações graves do ponto de vista de saúde pública pelo consumo de açúcar e pelo consumo do sal, também já agora. E portanto, os países atuaram nesse sentido. Digamos que isto não é um imposto qualquer, isto é uma espécie de guilty taxes, como se costuma dizer, e o guilty taxes fez o seu papel. Se me quiserem que eu resuma já aquilo que eu pretendia dizer no fim, eu digo já, fez o seu papel, deve acabar. É um guilty tax. E, portanto, esta é a minha posição e a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fez o seu papel. E eu felicito a associação pelo esforço que fez antes do Guilty Taxi e depois do Guilty Taxi, mas se olharmos para aquilo que foi, eu fui buscar um relatório da DGS sobre aquilo que foi o esforço também voluntário de outra indústria para reduzir os açúcares em determinados produtos, que não apenas os refrigerantes. Os resultados são fantásticos também, mas não são tão bons como os refrigerantes. Os refrigerantes, na altura entre 2018 e 2023, reduziam 25,7%. Os segundos que reduziram mais foram os iogurtes e queijos, 19%. O leite, 18,3%. O leite achocolatado, 12%. Cereais ao pequeno almoço, 16%. Néctares, 3%. Ou seja, nós estamos a falar aqui de duas medidas diferentes. Estamos a falar de uma medida voluntária, articulada, monitorizada, que tem efeitos, e teve efeitos. E temos que repensar nela. Temos que olhar para ela para perceber se vale a pena voltar a este tema de uma forma diferente. Mas não podemos dizer que aquilo que fizemos não correu bem, porque correu. E eu devo dizer em abono da verdade o seguinte, eu gostei muito do estudo que o professor fez. E de facto, vendo apenas da perspectiva económica, nós olhamos para ele, o turismo ajudou, como tem ajudado muitos outros setores, não apenas o setor dos refrigerantes. Olhamos para ele com atenção, com reflexão, queremos de facto estimular este setor porque é importante para a nossa economia, mas devíamos ter feito o contrafactual daquele estudo. Que ganhamos com esta redução que fizemos no açúcar na nossa sociedade? Olha, o Reino Unido, que teve medidas semelhantes como a nossa, no açúcar e no sal, o estudo que fizeram da Universidade de Manchester, chegou à conclusão que o ganho do período em que se diminuiu os açúcares numa determinada proporção foi de 21 mil milhões de euros. E dizem, inclusive, que vai ser de 50 mil milhões de euros em 25 anos. Estamos a falar, de facto, de muito dinheiro para a sociedade. Dir-me-á, bom, mas isto é feito à custa de uma indústria? Certo, há aqui uma questão de justiça que tem que ser acautelada. E por isso eu digo de forma muito clara, eu acho que este caminho que fizemos é um caminho suficiente para olharmos, analisarmos e estudarmos alternativas. Eu acho que há uma opção que tem que estar fora de jogo nesta altura na Assembleia da República, do meu ponto de vista, e eu defenderei isso, que é a opção de manter como está. Manter como está não é opção. Esta opção tem que ser reequacionada. Há, porventura, duas outras opções. Uma opção de olhar para o imposto tal como está, o esforço que já foi feito de analisá-lo pelos escalões, aumentar os escalões, diminuir os escalões, não pensei no assunto de forma tão técnica que me permita fazer agora uma avaliação muito fina, mas olhar para os escalões e perceber o que fazer noutros setores que são igualmente nefastos para a sociedade, eu peço desculpa, Sr. Engenheiro, mas eu acho que devemos mesmo pensar. E devemos pensar numa perspectiva de justiça para todos, naturalmente. Um setor não deve ser penalizado relativamente a outros, mas há outras dimensões da nossa sociedade que temos que olhar. A obesidade, os diabetes, as doenças cardiovasculares, enfim, tudo isto tem que ser analisado de forma muito séria. As políticas públicas exigem este cuidado. É um equilíbrio difícil. Eu não estou a dizer que, e não, permitam-me, não venho aqui dizer exatamente o que querem ouvir, mas eu acho que é um equilíbrio difícil, mas é um equilíbrio justo que temos que fazer. Se me perguntarem a minha opinião agora, eu diria que, porventura, as medidas voluntárias podem seguir o seu papel e, porventura, com uma boa monitorização, podemos chegar a bons resultados. Até porque há um outro fator, que é a sociedade. Os consumidores já não são o que eram há 10 anos atrás. Os consumidores exigem, de facto, menos calorias associadas ao açúcar, exigem menos sal, exigem menos gordura saturada e, portanto, este efeito também exige que a indústria se adapte. Aquilo que o ProBEB fez foi avançar 2-3 anos relativamente às indústrias concorrentes, porque fizeram um esforço que hoje os consumidores estão com certeza a valorizar. E, portanto, esse contrafactual que também não está no seu estudo, peço desculpa, o estudo está excelente, mas esse contrafactual que não está no seu estudo é muito importante, porque, porventura, se não se tivessem adaptado tão bem, talvez não tivessem vendido tanto. E, portanto, eu não tenho dados para dizer isto que estou a dizer, estou a falar apenas para aquilo que me parece, pode parecer natural. Mas isto para dizer que a indústria fez um trabalho excelente, conseguiu cumprir metas, ultrapassar metas, o imposto fez o seu papel na altura, acabou na Dinamarca porque foi mal concebido, foi uma taxa plana, portanto teve que acabar 2 anos depois. Na Hungria, por exemplo, é um exemplo interessante porque foi estendido a vários setores, ao sal, a outros produtos, a refrigerantes, etc. E portanto, eu acho sinceramente, para concluir esta intervenção agora, que altura havia contexto para avaliar o problema e perceber que era preciso uma política pública mais robusta, ela foi implementada, não tem nenhuma intenção fiscal, não tem sentido arrecadatório, tem sentido de proteção da saúde pública, daí que as receitas já são associadas ao Serviço Nacional de Saúde, e portanto esta parece-me um dado importante, relevante. Segundo ponto, a indústria fez o seu papel, que era aliás um dos objetivos também da medida, que era reformular produtos, inovar, e os consumidores também, de alguma maneira, diminuir o seu consumo e, portanto, de açúcar. E, portanto, eu acho que isso foi cumprido, acho que se deve avaliar do meu ponto de vista...
Então, nós estamos aqui quase em consonância entre...
Do meu ponto de vista, acaba o imposto, este imposto tal como está, deve acabar, devemos de continuar a pensar, só para terminar, mas devemos continuar a pensar nesta dinâmica, nesta dimensão, perdão, da saúde pública e das políticas que temos que ter. Admito que possa ser do ponto de vista voluntário, porque também já foi provado que é possível obter resultados.
Dizia que estamos aqui quase em consonância o poder político com as forças vivas do setor, porque com o compromisso dos três maiores partidos representados na Assembleia da República, se calhar o problema vai estar resolvido antes dos 10 anos de que falávamos há pouco. Pelo menos podemos chegar a essa conclusão. Muito rapidamente, para terminar, a mesma questão para os três. Há aqui claramente uma tensão evidente. Por um lado, fala-se de competitividade, fala-se de investimento, fala-se de crescimento. Por outro, medidas podem ir no sentido contrário. Como é que se resolve aqui esta contradição, Sr. Deputado, começando por si?
Muito bem. Primeiro, deixa-me dizer que é uma injustiça eu estar aqui a debater com dois colegas madeirenses e sou o único continental. Eles estão a defender a brisa e a laranjada. Olha, é uma forma muito simples. Eu penso que tudo, e a história mostra-nos isto, tudo o que é restritivo aguça o apetite. E porque estamos a falar em coisas doces, aguça o apetite. Se nós temos a tendência, nós, poder político, a limitar o que o consumidor está habituado ou o consumidor quer, vai aguçar o apetite de pecar. Portanto, o poder político não se deve imiscuir nos hábitos de consumo individuais. Isso vai colidir com as liberdades individuais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que nós temos, e temos essas provas dadas, apesar de sermos um país pequeno, temos um espírito empreendedor muito forte. Muito forte. E aí, nós, poder político, temos que saber saudar os nossos empresários, o nosso tecido empresarial, por esta resiliência, por este sentido empreendedor. E depois há uma adaptação que, e o Carlos Pereira disse muito bem, o público, o consumidor é mais exigente. E ao ser mais exigente, obriga a que o setor produtivo vá ao encontro das necessidades do cliente. E não o seu contrário. E não o seu contrário. Eu dou-lhe um exemplo e vou falar outra vez do meu produto. Eu sou consumidor de Coca-Cola Zero. Antes da Coca-Cola Zero, havia só a Coca-Cola, que era o que eu consumia. Portanto, as empresas tiveram que se adaptar às novas exigências do mercado. E eu pergunto, este imposto sobre o açúcar faz sentido na Coca-Cola Zero? Então, se a Coca-Cola Zero é sem açúcar e se este imposto é para as bebidas açucaradas, então estamos aqui a entrar num contrassenso. Bom, não divagando mais sobre a minha bebida, eu acho que temos todo o caminho para andar. Os deputados já do PSD, do PS, também manifestaram esta vontade. O Sr. Deputado Carlos Pereira acabou por dar o toque final ao dizer que este imposto que deve ser eliminado. O Chega já o disse também e agora cabe ao Sr. Deputado Pedro e ao grupo parlamentar do PSD de dizer se se junta a esta vontade de eliminar um imposto que não tem razão de ser e se estamos na disposição de, já no próximo Orçamento de Estado, implementar esta mesma regra para que surta efeitos a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano e evitar uma coisa que nenhum de nós quer, que é que o Dr. Jorge Henriques se deite na escadaria do Parlamento.
Assumimos aqui a resolução já do problema.
Eu só queria sublinhar que o Chega e o Partido Socialista não precisam do PSD para aprovar esta iniciativa. Portanto,
com os dois, forma a maioria e, portanto, não precisam do PSD. É preciso uma discussão clara e séria sobre esta matéria. Em primeiro lugar, parabéns à ProBEP, aos seus funcionários, colaboradores, às suas empresas, que dão um grande contributo à economia portuguesa. Em segundo lugar, sublinhar aquilo que a senhora doutora Alexandra Bento falou. É importante uma avaliação em termos de saúde pública. Foi feita a avaliação da ProBEP, com dados relevantes, aliás, ainda há pouco o deputado Carlos Pereira falava nisso, está no estudo, a redução de 50% desde 2013 a 2023, a redução de 50% do teor de açúcar está, obviamente falou e bem que a questão do perfil do consumidor hoje é diferente do perfil do consumidor de há uns anos atrás. Agora, acho que a ProBEP tem feito um grande trabalho, juntamente com a COFAP, no sentido de, sobretudo no primeiro escalão, ser tributado ou não, até premiando o esforço que a ProBEP e os associados têm feito na diminuição do teor de açúcar. Agora, o IEC tem que haver sempre, porque são coisas diferentes, mas não queremos acabar com o IEC no tabaco, pois não. O tabaco tem outros, obviamente, malefícios que obviamente o corante não tem nada que se pareça, nem nada que se pareça, sou bolinho. Peço desculpa, não é que se parece, até temos receita fiscal, mas já assim, quando ainda há pouco se falou que não havia de haver IEC, temos de ser responsáveis e dizer que o IEC tem que existir. Neste caso em particular, a razão que vos assiste é uma, eu falo como consumidor e não como político. Não faz sentido os refrigerantes terem o IAB açúcar quando o iogurte açucarado não tem, quando o leite chocolatado não tem. Pode ter menos, mas tem que ter, ou é para todos, ou se calhar não é para ninguém, e com isso concluo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, para terminar.
Bom, eu acho que a pergunta era um bocadinho perceber, eu sobre os impostos já disse o que é que achava, acho que o imposto fez o seu papel, deve acabar, acho que há dois cenários, ou o cenário de fazermos um esforço voluntário com toda a indústria que tem um contributo significativo de açúcar nos produtos para reduzirmos o mais possível, ou avaliarmos uma reformulação do imposto em que todos tenham que fazê-lo. Portanto, esta é a opinião que acho mais sensata. Destas opções, eu tenderia talvez a ir para a opção da medida voluntária. A pergunta que me fez é muito importante, porque tem a ver com aquilo que é basicamente a dinâmica do estudo que o professor apresentou, pelo menos o cenário global, que é como é que nós somos competitivos e ao mesmo tempo temos que responder a desafios como este que acaba por nos tornar menos competitivos. É evidente que alguém no início da sessão falava sobre a necessidade de uma harmonização fiscal. Mas esqueçamos, nem nos próximos 10 anos teremos isso, portanto não vale a pena estarmos a pensar nisso. Portanto, o que eu acho é que a indústria tem de facto de inovar, tem de facto de fazer aquilo que fez, inovar ao ponto de que estes obstáculos que surgirem, que surgiram, mas que têm, obviamente, objetivos de política pública, eu não vou dizer que são... louvável não é a palavra certa, mas são objetivos de política pública, do meu ponto de vista, absolutamente incontornáveis. É fundamental que se faça isto, não apenas para os refrigerantes, mas para todos os produtos que eventualmente têm efeitos negativos na nossa saúde. Mas a inovação que a indústria pode, de alguma forma, aportar aos seus produtos, permite, de facto, combater isso mesmo. E eu acho que os resultados que foram apresentados não é apenas o efeito do turismo, que é, evidentemente, mas como disse, o efeito do turismo é um efeito em muitos outros setores. Nós temos, de facto, um peso do turismo significativo na nossa economia, mas é também a capacidade que a indústria teve de se adaptar e de ir ao encontro daquilo que eram os desejos e os anseios dos consumidores. E isso ficou também bem explícito ali. E, portanto, eu acho que nós temos que seguir este caminho, a indústria tem que continuar a fazer esse esforço de inovação. Esse caminho que fez não foi para deitar fora, com certeza. A indústria hoje é muito mais competitiva do que era e nós temos políticos de fazer o nosso papel e defender o nosso papel. Aliás, permita-me, Sra. Doutora, que há pouco tempo teve cá o FMI e veio dizer que a gente devia de acabar com a história do IVA na restauração, porque, segundo eles, não tem impacto no turismo porque o valor não passa para o consumidor. Eu quero lembrar ao FMI, que não está cá, que a razão pelo qual nós introduzimos e reduzimos o IVA na altura, na restauração, tinha a ver com outro objetivo, era que o setor estava em colapso, que era preciso salvaguardar as margens dos empresários e garantir aumento de salários, e isso foi obtido. E isso foi obtido. E isso foi obtido. E, portanto, nós temos é que seguir o nosso caminho, independentemente das indicações internacionais, desde que elas, obviamente, venham ao encontro daquilo que são as nossas vontades e, de alguma maneira, a nossa indústria, neste caso, e o nosso setor da restauração.
Muito obrigado aos três. Um forte aplauso para os senhores deputados que fizeram companhia esta tarde.
Obrigado.
Fica aqui uma ideia central na tarde de hoje. Mais do que posições fechadas, o que parece necessário é mais diálogo com base em dados e numa visão integrada da economia e da saúde pública. Este foi pelo menos o contributo desta sessão. Antes de terminarmos, convido o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Coesão Territorial, o deputado Pedro Tavares, para uma intervenção final. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhor diretor-geral, senhor deputado, senhor, peço desculpa, senhor doutor Filipe Grilo, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em primeiro lugar, que vos saúde a todos, os presentes. Falo na qualidade de vice-presidente, em representação da mesa da Comissão de Economia e Coesão Territorial, num exercício que, acima de tudo, é um momento de diálogo democrático, de escuta ativa e de reflexão responsável sobre políticas públicas que cruzam economia, saúde e coesão social. Quero começar por agradecer ao Sr. Diretor-Geral da ProBeb, à Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas, Francisco Furtado Mendonça, o seu contributo claro, fundamentado e construtivo para este debate, bem como a defesa legítima do setor que representa sempre com disponibilidade para o diálogo institucional. Um agradecimento muito especial também ao Dr. Filipe Grilo, o Head of Applied Research da Porto Business School, pela apresentação rigorosa do estudo de impacto económico do setor das bebidas refrescantes não alcoólicas, um trabalho independente, tecnicamente sólido e extremamente útil para a reflexão parlamentar. E, naturalmente, um agradecimento a todos os senhores deputados e participantes cuja presença e intervenção dignificam este espaço plural que é a Comissão de Economia e Coesão Territorial. Falando um pouco do trabalho legislativo desenvolvido na Comissão de Economia, a Comissão de Economia tem sido, ao longo de diversas legislaturas, um palco central para o escrutínio e maturação de políticas públicas estruturantes. Foi neste contexto que um conjunto relevante de iniciativas legislativas apreciadas na então Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas conduziu à aprovação da Lei nº 30 de 2019, de 23 de abril, que introduziu restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos de géneros alimentícios e bebidas com elevado teor energético, de sal, açúcar e gorduras, procedendo à 14ª alteração ao Código da Publicidade. Esta lei tem um objetivo claro e inequívoco: a proteção da saúde pública, com especial enfoque na população infantil e juvenil. Os seus propósitos estruturam-se em três grandes eixos. Em primeiro lugar, proteger a saúde infantil e combater a obesidade. A redução da exposição das crianças a mensagens promocionais de produtos pouco saudáveis visa prevenir precocemente doenças crónicas não transmissíveis, como a diabetes tipo 2, a hipertensão e as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, a lei procura blindar a vulnerabilidade infantil ao marketing, reconhecendo que as crianças até aos 16 anos são particularmente suscetíveis à influência comercial. Por isso, estabelece restrições claras em espaços físicos próximos das escolas, nos meios audiovisuais, no âmbito digital e em contextos de entretenimento destinados a menores. E, em terceiro lugar, a legislação pretende desincentivar táticas de atração enganosas, proibindo o uso de brindes, mascotes, personagens infantis ou figuras públicas associadas à promoção destes produtos. Em suma, o que esta lei pretende é transformar o ambiente alimentar em que as crianças crescem, alinhando Portugal com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e com o perfil nutricional definido pela Direção-Geral de Saúde. Falando um pouco da avaliação desta Lei nº 30 de 2019, de resultados e desafios, importa sublinhar que o primeiro relatório formal de avaliação do impacto desta Lei nº 30 de 2019 foi apresentado em 2024, cumprindo exatamente o prazo de 5 anos previsto na própria legislação. Este processo foi coordenado pela Direção-Geral de Saúde, através do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, envolvendo um grupo de trabalho interministerial como a DGC, a DGE e a DGAV. As conclusões são elucidativas. Por um lado, registrou-se um bom nível de cumprimento técnico, com uma redução drástica da publicidade direta a alimentos pouco saudáveis dirigida a menores nos meios tradicionais, como a televisão e a rádio. Por outro lado, o relatório lança um alerta muito claro sobre aquilo que foi designado como o faroeste do digital. Verificou-se uma deslocação do investimento publicitário para os canais menos regulados ou de fiscalização mais complexa, nomeadamente redes sociais e marketing de influência. Foram identificadas várias estratégias de contorno, como o brand marketing, os patrocínios, sistemas ineficazes de verificação de idade e avisos legais desfasados da linguagem e estética utilizadas. Cerca de 80% das infrações detectadas pela DGC ocorreram no segmento online, o que reforça a necessidade de reforçar os mecanismos de fiscalização e de atualizar o quadro legal à realidade digital. Importa ainda destacar um efeito positivo relevante. Entre 2019 e 2022, aumentou a percentagem de produtos que cumprem o perfil nutricional da DGS, sugerindo que esta lei também desempenhou um papel decisivo no incentivo à reformulação dos produtos com redução efetiva do teor de açúcar e de sal. Falando agora das pretensões apresentadas pela ProBeb, no decurso da audiência parlamentar realizada na Comissão em 10 de setembro de 2025, a ProBeb apresentou um conjunto de pretensões claras relativamente ao imposto sobre as bebidas açucaradas criado em 2017. Em síntese, a associação defende a eliminação total do imposto, argumentando que os objetivos de saúde pública foram já amplamente atingidos. Em alternativa, o congelamento da taxa, caso não seja revogada. A isenção imediata das bebidas sem açúcar com teor inferior a 2,5 gramas por 100 ml. E o fim da discriminação no IVA da restauração, onde os refrigerantes são tributados à taxa máxima de 23%. A ProBeb propõe ainda um modelo de autorreformulação transversal a toda a indústria alimentar em substituição de uma tributação seletiva e sustenta estas reivindicações com dados que apontam para uma redução de 25,8% do açúcar, com mais de 80% das vendas constituídas por produtos com menos de 5 gramas de açúcar por 100 ml. Aponta igualmente para impactos económicos relevantes, desafios futuros como o sistema de depósito e reembolso de embalagens, e para a persistência da obesidade infantil, como prova de que o problema é multifatorial. Em relação ao contributo do estudo da Porto Business School, o estudo de impacto económico do ecossistema ProBeb conduzido de forma independente pela Porto Business School, constitui um contributo muito relevante para este debate. Como já foi aqui referido, tanto pelo Sr. Diretor-Geral como pelo Dr. Filipe Carillo, houve perdas estruturais acumuladas associadas ao imposto, nomeadamente menos de 1,45 mil milhões de euros em produção, uma perda de 434 milhões de euros em valor acrescentado bruto, a destruição estimada de 1.156 postos de trabalho, menos 186 milhões de euros em remunerações e uma perda líquida de 141 milhões de euros em receita fiscal. Ainda assim, em 2024, o setor demonstrou resiliência, gerando 1,55 mil milhões de euros em produção, 464 milhões de euros em valor acrescentado bruto, sustentando cerca de 7.700 postos de trabalho e contribuindo com 150 milhões de euros em receitas fiscais líquidas. Isto leva-nos a uma necessidade de uma visão mais abrangente, mais global, e os estudos económicos promovidos por associações setoriais não são essenciais para tirar uma fotografia detalhada do ecossistema económico, mas não esgotam a avaliação de políticas públicas. Acreditamos que o IABA não foi desenhado como um imposto arrecadatório, mas como um instrumento de mudança de comportamento. Por isso, é essencial considerar que o impacto na redução de doenças crónicas, as poupanças potenciais para o Serviço Nacional de Saúde, os ganhos em anos de vida saudável, o efeito pedagógico do imposto, o incentivo decisivo à reformulação dos produtos e a equidade em saúde beneficiando as populações mais vulneráveis. A decisão política exige, por isso, equilíbrio, ponderação e uma leitura integrada dos impactos económicos, sociais e sanitários. Como conclusão, a Comissão de Economia e Coesão Territorial é e continuará a ser um espaço livre de reflexão, diálogo e discussão responsável, aberto às empresas, às associações e às instituições e aos cidadãos. E é neste espírito que escutamos, analisamos e ponderamos contributos como os que foram aqui apresentados hoje, conscientes de que não há solução simples para problemas complexos, mas há caminhos possíveis quando o debate é informado e honesto. Termino reiterando o meu agradecimento à ProBEB, ao Dr. Filipe Grilo, a todos os senhores deputados, oradores, a todos os participantes e agradeço também, permitam-me, à boa condução deste debate, pelo moderador João Moleira, pela qualidade deste debate e por todos os contributos trazidos aqui hoje para melhores políticas públicas ao serviço do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Boa tarde.